Então vamos continuar nessa conversa? Nós acabou Capinha falando uma coisa interessante.
Isso foi ela.
Que quando nós, Cádia, nós nunca imagina que as coisas vão dar errado. Na verdade, não é isso. Na verdade, durante a vida, você não se prepara nunca para que as coisas aconteçam diferente daquilo que você quer. Por que que vocês não se preparam para que as coisas aconteçam de uma forma diferente daquelas que você espera?
A gente quer dominar.
Não. Aí já não é questão de dominar. Vocês querem dominar o outro para que tudo aconteça do jeito que vocês querem. Mas por que que vocês não se preparam para, com a ideia de que a coisa não vai acabar do jeito que vocês esperam? Não é ter esperança que tudo dê certo.
A gente quer pensar.
Por quê? Porque uma das características do ser humano é querer ganhar sempre. Obter vitória. Concordo com ele?
Quem é que quer perder?
Isso, quem é que quer perder? Perfeito. Agora, mesmo não querendo perder, a hipótese de você perder existe. E quem está preparado para a vida trata isso como uma realidade. Sabe que existe a hipótese de perder. E justamente por se preparar, quando a derrota acontece, o que que, acontece com ele?
Não
se contaria. Quem não se prepara, se contaria quando existe a derrota. Então, estar preparado para a vida é entrar numa empeitada sabendo que pode acontecer de tudo dar certo ou não.
São os dois lados da moeda, né?
Sabe que existe essa possibilidade.
É como a morte, a gente chama a morte, né? Ninguém se prepara, né?
Isso, todo mundo vai morrer, mas ninguém pensa no que vai morrer. Todo mundo pensa que é eterno. Essa é outra coisa que nós vamos conversar. Tá. Mas tem uma coisa interessante que eu quero destacar para que vocês entendam como a maneira de viver de vocês é antinatural. É que vocês só olham por um prisma, a partir do eu. Você nunca olha o que o seu eu faz ao outro. A moça me disse uma coisa aqui muito interessante. Quem é que quer perder? Ninguém quer perder. Concorda comigo?
A gente está aprendendo a perder.
Ela para você não se perder. Ninguém quer perder, certo? Só que quando você perde, o que que acontece? Não. O que que acontece? Olha bem como vocês não conseguem ver. Quando você perde, o que que acontece?
Você ganha.
Não. Alguém ganha.
Alguém ganha.
Está certo isso? Usando isso na frase que ela falou, eu posso dizer que vocês não querem que ninguém ganhe nunca. E a gente tem que fazer isso por amor.
Por isso que por isso que eu falo que a vida não é luta.
Esse é que é o problema. A vida é luta, não. Porque você não quer perder, e porque você não quer perder, você luta para ganhar do outro.
Você quer que os dois
ganhem? Não, ninguém, você não quer que os dois ganhem, porque os dois são diferentes. É impossível os dois ganharem. Para que os dois ganhassem, os dois teriam que ser iguais. Mas não são. Então, se um ganha, o outro perde. E você jamais aceita que o outro possa ganhar. Como pode ser feliz com o egoísmo desse? Só você tem direito à vitória. Você não dá ao outro o direito de ter uma vitóriazinha sequer. Você não abre mão nunca da sua verdade, do que você quer, do que você gosta, do que você anseia. Ainda diz que ama tudo. E que pode haver uma vida em comunhão, uma vida em entorjamento desse jeito.
Será que a gente não deveria e aceitaria? Eu acho que
não aceita. Se aceitar, você teria aceitado. Ninguém aqui consegue que o outro ganhe. Porque sabe que se o outro ganhar, ele perde.
Acho que não é assim, não.
É assim. Desculpa, mas é. Essa é a verdade da vida. Essa é a verdade da vida. Como eu disse, se você consegue viver luta, graças a Deus. Mas a maioria não vive aqui. A maioria vive querendo impor a vida e aos outros a sua vontade, o seu querer, diminuindo o que, vamos dizer, não é diminuindo a palavra, mas impondo a sua vontade e o seu querer ao outro para que ele obtenha a vitória. Quem? Como vocês podem, se a vida feliz é uma vida que ela é vivida em harmonia, em dois, e não importa quem são os dois, marido, mulher, pai e mãe, de filho e filha, filho para pai para filho, amigo para amigo, vizinho para vizinho, não importa. Você jamais dá o direito ao outro de vencer sobre você. Se ele fizer alguma coisa diferente do que você quer, você critica, diz que está errado. Para quê? Para que você tenha pelo menos a vitória moral. Eu sei o que é certo, ele não sabe.
Mas isso não pode ser melhorado.
Não, isso não é uma coisa que possa ser melhorada, porque quem faz isso não é você, é a vida. Você precisa constatar que a vida vive assim para não deixar a vida para você viver o que a vida está falando para você viver. Sabe, preparar-se para viver não é mudar a forma de viver, mas é mudar a forma de conviver com a vida. Mudar a forma de conviver com a vida é o vizinho da casa do lado colocar a música alta, a sua mente criar a ideia de que ele está lhe perturbando e você dizer para ela, mas ele tem o direito de ouvir a música na altura que ele quer. Eu não posso me sentir contrariado, porque na hora que eu quero, eu aumento o meu volume também.
Só não pode ser só.
Pode ser o que for.
Não, mas a liberdade da gente acaba quando começa do outro.
Não. Sua liberdade não acaba. A do outro acaba quando começa a sua. É bem diferente, porque a dele vai até o final, para ir começar a sua. É isso que vocês precisam entender. Estar preparado para a vida é saber que são duas personalidades diferentes. E que se são personalidades humanas, são movidas pelo anseio de ganhar. E que os dois têm direito à vitória. Não é só você que tem direito à vitória.
Eu tenho direito de ferir outra pessoa?
Não.
Você não tem o direito de ferir, nem o poder para ferir outra pessoa.
Não, a integridade física.
Não, você não tem o direito nem o poder de ferir, nem a integridade física do outro.
Ela aceita ou não.
Porque você não pode ferir a integridade física de alguém que não é físico. o físico é vida, não é você? Você mesmo diz, eu não sou esse corpo. Como é que você vai ter filia e integridade física de quem não tem corpo? De quem não é o corpo? Então, se você bater, você não está batendo no outro, está batendo no corpo. Aí, se o outro achar que ele é o corpo e ele se sentir ferido, ele se sentiu, não foi você que fez.
Ele morreu, então.
Moço, se ele morrer, então, cadê o Kisner? Está lá atrás. Leia lá o Kisner falando com a Azuna. Vá lá e mate, porque você é um guerreiro e o guerreiro tem que matar.
Mas aqui, você que está evitando falar.
Sim, a Pia está dizendo que eu estou evitando falar de espiritualidade, mas se fosse não falar, se filiou ao karma dele. Sim, se filiou ao karma dele. Agora, e eu prefiro hoje, nesse tipo de conversa, dizer, a vida foi filia. Porque vida e karma é a mesma coisa. Era a vida dele, era o karma dele. Não tem problema.
Por exemplo, embora eu não faça isso, independente, eu não tenho que estar preso no tempo.
Se eu matar alguém,
eu sou punida, eu como, sei lá, mas eu pago por isso.
A moça
está
dizendo.
Teoricamente, não seria possível, porque eu seria assim. Não tem como a gente viver desse jeito, porque ainda o sistema está todo mundo uma coisa por trás que não tem nada com ele. Eu não posso dizer que matar alguém.
A moça está dizendo que ela não pode matar alguém, porque se dentro do sistema humano, se ela matar alguém, ela será punida e não será justo o que ela fez. Eu só tocaria a palavra justo. Não seria legal. Justiça é uma coisa, legalidade é outra. Nem toda lei é justa. Tá certo? Então não seria legal. Você sabe que não é legal? Se você quiser, não faça. Agora, moça, vocês estão preocupados em matar o outro. Quantas vezes você estava bem, feliz, alegre da sua vida, veio alguém e lhe falou palavras que você não gostou e você se vingou, acabou, morreu.
Matou também.
Sabe quando você chega para o outro porque você não presta, porque você não faz nada certo, porque você não faz nada, você está matando o outro. Se a vida só existe no presente, cada presente que você acusa o outro para que você obtenha a sua vitória, você está matando o outro. Agora você está preocupado em não agredir fisicamente, mas você agride o outro o tempo inteiro. Para quê? Para que você ganhe. Ainda faço pelo amor. Eu chamo a atenção dele porque eu amo ele. Ele tem que se endireitar, como a moça disse. Tem que fazer pelo menos o mínimo, meu Deus. Olha, aqui, só uma coisa. Eu estou citando você porque você falou hoje. Mas não é a Pimela que fala isso na nossa conversa. Mas tem que ser pelo menos o mínimo. Quer defender alguma coisa para poder continuar. E não é você. É a vida que quer defender. Sabe, matasse lá a vida. Moça, se a vida é um dom de Deus, garanto que você não é mais forte para tirar o que ele deu a alguém do que ele, né?
Não, mas se mata Deus,
a questão física realmente é algo, vamos dizer assim, forte, danoso. Mas a agressão moral é muito maior. E a agressão moral não está apenas em você simplesmente desacatar e você de acusar seriamente. Só você dizer como quis te ensina, seu bobo, você agrediu moralmente alguém. Mas o pior não é isso. O que eu quero que vocês se compenetre que não é isso. Porque só na hora que vocês realmente se compenetrarem, por que, que vocês chamam o outro de bobo, é que vocês vão poder se socar ao ponto de poder lutar contra isso. Se preparar para não viver isso. Já porque você agride o outro, para você vencer, para você ser o melhor, para você ter a fama, para você receber o elogio. É isso que eu quero que você se compenetre agora. Sabe, as palavras que vocês dizem tão bonitas, como disse, vou citar de novo como exemplo, o mínimo, não tem nada a ver com a arrumação da casa. Tem a ver com a vitória dela sobre o outro. Vocês não estão nem aí para a limpeza da casa. Porque na arrumação da casa, porque na hora que vocês não querem, vocês não arrumam. Na hora que vocês, eu estou cansado, eu não vou limpar, que se dane, você não limpa. Mas na hora que você quer limpo, todo mundo tem que limpar. O que o outro quer, o que o outro pensa, naquele momento, não importa. Importa que eu quero limpo e eu tenho que ter a vitória.
Eu tomei esse exemplo assim, bem extremo mesmo, para a gente poder levantar aqui a questão do até que ponto o outro tem a liberdade.
Até que ponto o outro tem a liberdade.
Para interferir na vida do
próximo. Para interferir na vida do próximo.
Porque se a gente pensa assim, eu posso fazer o que eu quero agora sem precisar me importar aonde eu estou incomodando, aonde eu estou ferindo os próximos. Né? Sempre os outros julgam e quando eles tiverem o direito de fazer o mesmo, isso também vai gerar um...
Até que ponto vai a sua liberdade de interferir na vida dos
porque
outros?
Isso, num eventual futuro, vai gerar um conflito inevitavelmente. Então, o que eu queria...
Não vai gerar inevitavelmente. O conflito entre duas pessoas só vai gerar o que as duas pessoas deixarem gerar. Inevitavelmente não. Porque se você for agredido até fisicamente e você for uma pessoa preparada para a vida, ou seja, saber que ser agredido faz parte da vida e que você está sujeito a isso e que quando o outro está lhe agredindo, ele nada mais está fazendo do que exercendo a sua personalidade, se você for uma pessoa preparada para a vida nesse sentido, você não vai se sentir agredido. Então, mesmo que você tenha apanhado fisicamente.
Se a minha personalidade for bater na casa do meu vizinho lá e fazer ele sair na rua e dar um tapa na cara dele, todos vão morrer. Essa é a minha personalidade.
Perfeito.
Então isso está perfeitamente correto, eu não estou invadindo.
Perfeitamente correto a nível universal. Sim, perfeitamente. Por quê? Até onde você tem o direito de agir sobre ele? Essa é a minha pergunta.
Tem.
Todo. Até onde vai o seu direito de agir sobre ele? Vamos dizer que vocês estão são divididos. Até onde você tem o direito de interferir? Até o falar? Até o gritar? Até o brigar? Ou até a agressão física? Até onde você tem esse direito?
Até onde
for a vida. Não existe nada errado. Tudo que acontece está até programado. Então, tudo que você fizer é o que tem que ser feito. Então, você nunca vai ultrapassar o seu direito. Começando a compreender? Se você chegar ao ponto de enfiar a mão na cara do seu vizinho todo dia de manhã, como você acabou de falar, é porque esse era o seu direito. Direito pela previsão da encarnação sua e dele. Você nunca vai conseguir extrapolar o que estava previsto. Isso, e o que estava previsto é o que acontece. Nem mais, nem menos. Então, você nunca vai agir
além do dilema que você tem que fazer.
Isso é passível de acontecer aqui.
Não, isso não é passível de acontecer aqui. Isso acontece aqui. A vida de vocês é uma encenação de povoações que foram combinadas entre você e aquele outro espírito antes de encarnar.
Mas essas pessoas jamais terão essa consciência.
Não, as pessoas não terão. Para quê? Para que ela veja se ela vence a ideia de culpado, de agressor que a vida dá, ou não.
Por isso que é uma
provação.
Eu não tenho perdão.
Poxa, perdão não existe para vocês. Você não sabe o que é perdoar. Perdão para vocês é dizer: olha, eu sou muito bonzinho, eu não vou lhe castigar pelo que você fez. Isso é perdão para vocês. Só que isso é um ato de vitória sua. Eu sou bonzinho. Perdão não é isso. Perdão é o que Kiss ensinou. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Se eles não sabem o que fazem, eles não estão agindo errado. Então, perdão é nem ver erro. E aí, vocês que não vê erro, não tem motivo para perdoar. Mas vocês só existem perdão quando vocês veem algo errado. Acabou, já não tem mais direito a perdão. Fale.
O karma gerado a partir de um ato qualquer é sempre o mesmo?
O karma zelado a partir de um ato. Não existe karma zelado a partir de um ato. O karma é zelado a partir da sua vivência com o ato. No exemplo que ele deu, ele enfiou a mão na cara do outro. O ato de enfiar a mão na cara do outro não zela karma. Agora, o ato dele submeter-se a mento, que diz que é justo, certo, que é que meter a mão na cara dele, porque este não peça, porque este é um safado, porque este é um vagabundo, isso dela acaba.
Tá,
porque não houve amor.
Consequência e karma são coisas diferentes.
Não.
Porque a consequência...
A consequência não é do ato.
A consequência dele dar um tapa no rosto do vizinho dele vai ser a mesma independente do karma.
Não, 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 não. A consequência não é do ato. A consequência é do karma. Se você, vamos dizer assim, se aceitar o que a mente lhe diz, você zera um karma para você, que sei lá, se atualizado através de um ato. Não é o ato que zelou o karma. Que zelou o karma foi a sua vivência no ato.
Tá,
e isso vai zelar o karma. Que esse karma vai ser espelhado em um outro ato. Que também não quer dizer que você, como se diz, ah, ele se lombar, tem que pelo menos dessa vez perder a mão. Não, isso não existe. É, essa combinação material não existe. Tudo acontece no mundo mental. Então é aqui que o ato existe. É aqui que o karma existe. Não lá fora.
E a consequência?
Então o karma, a consequência desse karma, seria você ter um determinado pensamento em outro ato. O karma é sempre o pensamento para que veja como você convive com ele. Porque o mundo é mental e não de ação.
Eu perguntei no começo, eu continuo com dúvida se você falou que ele vai ficar assim. A vida é um processo mental. E eu estou vivendo um processo mental. Eu não sei separar o que é o ego do que sou eu.
Perfeito. O que é o ego, o que é você. É aquilo que eu disse. O ego é o que lhe vem à cabeça. Você é como você conversa com ele.
Não, mas como que eu vou diferenciar quando sou eu que estou conversando com o ego ou não é o ego?
Moço, qual é a cor da camisa dele? Me diga, qual é a cor da camisa dele? Preto. Quem me respondeu? Ué, o que, que você agora deve fazer com isso? Com essa informação que lhe veio à cabeça? você pode achar que está certo ou não. Se você achar que está certo, você passa a ser o ego. O ego. Porque você aceitou o que o ego diz. Qual é o seu nome?
Mas eu já não sou o ego.
Não. Qual é o seu nome?
Otton.
Otton é o nome do seu ego, não é o seu. Então, o Otton pensou que aquilo é teu. Agora, você tem que dizer pro Otton, não sei. Ah, mas quem é esse eu para pensar? Você não vai ter consciência.
Ah, não, eu não vou
ter consciência. Você não sabe quem é. Ainda não é o filho.
Exato. Okay.
Agora, volto a dizer, esqueçam isso. Porque na prática isso é difícil. O que você pode é o seguinte: na hora que vem todo o pensamento acusando o outro, você agir contra o pensamento. Ah, quem está vindo? Não sei. Quem está falando? Não sei. Esquece. Vocês precisam rotular as coisas. Esqueça o rótulo. Simplesmente haja. A partir de agora, você sabe que, na verdade, você não está orientando ninguém. Você está buscando a sua vitória. Fale que não se deixe levar pela ideia de que você tem a capacidade de orientar e ajudar alguém, vamos dizer assim, sem nenhuma intenção. Pare de achar isso, porque se você continuar achando, você vai continuar cobrando que o outro siga o que você ensinou. E aí, o outro não segue, porque ele é diferente de você. E aí você se contagia. O importante, como eu disse, é vocês compreenderem que estar separado para a vida é isso. Não se pega pego sem estopa. Vocês não fazem nada de coração aberto. Toda coisinha que vocês fazem tem uma intenção: conquistar uma vitória sobre o outro, derrotar o outro. Vocês gostam disso? Vocês acham que isso é um modo de viver bom?
Não.
Então lutem contra isso. Parem de acreditar que vocês são amorosos. Que vocês são as pessoas mais sublimes que só querem o bem do outro. Que vocês são as pessoas mais certinhas que sabem qual é a organização certa. E eu estou usando você porque quando eu falei isso, eu pensei, você está falando de eu, não estou falando de ideia, não. Todos vocês vivem a mesma coisa. E não é só você, não. Eles cobram entre eles. Ele cobra, a moça cobra dele. A mulher dele, ele cobra dela. Vocês vivem assim o tempo inteiro. É como vocês só vivem a vida de vocês, não sabem que isso acontece na vida dos outros. Mas é o tempo inteiro vocês cobrando alguma coisa de alguém para poder se sentir o rei, a majestade, o vitorioso.
Você está vivendo isso?
Eu estou dizendo isso, como eu disse no início, para sacoalhar vocês. Sabe, eu falei agora há pouco da fidelidade. Vocês não aceitam a infidelidade por quê? Porque como para vocês aquilo é seu, a infidelidade é uma derrota. O outro lhe venceu. É só por isso que vocês não aceitam.
Perfeito.
Em alguns momentos eu até consigo visualizar isso, como você sempre buscar essa história, e aí até acho cansativo falar, meu, cansa, né? Mas como é esse ato de lutar contra a mente? É só falar, não sei. Espere um momento. A Anzinho perguntou para eu aqui. Eu até consigo, às vezes, visualizar essa questão de que eu quero vencer. Faz cansa tanto ficar olhando.
Não, é que eu faço porque eu
toda hora.
Né? É cansativo porque é toda hora. Eu vou dizer uma coisa, e como é que é a pergunta no final que você fez?
Qual é a atitude para lutar contra tudo?
Qual é a atitude para lutar contra tudo? É saber que não é de vez em quando que existe essa intenção. É tudo. Tudo que você faz, você ser humano faz, eu digo, a vida constrói através de pensamento, tem o objetivo de derrotar o outro. Tudo. Sabe o que é tudo? O que é tudo? Todas as coisas. Então, quando você diz aqui, mas já vai ao banheiro de novo, você também está querendo obter uma vitória. Tudo. Como é que você faz? Constatando que aquilo só tem a intenção de você ganhar. Porque a partir do momento que você constatar que e se chocar com você mesmo, como você quer sempre derrotar os outros, você não vai aceitar contrariedade oriunda disso. Então você, quando você diz assim, você não arrumou o seu cato hoje. Opa, peraí, eu estou falando isso só para ganhar. Se ele não arrumar, você não vai se contrariar. Agora, se você ainda continuar achando que você é uma pessoa santa, uma pessoa boa, a pessoa que sabe o que é arrumado e o que é desarrumado, o que ele fizer, seja até arrumar do jeito que você quer, vai lhe causar contrariedade. Você não pode se colocar na posição do chefe. Porque na hora que você se coloca na posição do chefe, fatalmente, não importa o que o outro faça, você vai dar a ele a posição de errado. Porque se você não der a ele a posição de errado, você não tem vitória. E como a sua intenção é ter uma vitória, isso nós falamos lá no São Paulo, quando nós falamos da mente humana, da espiritologia, lembra? A mente guia você, o chefe, e guia ele, não importa o que ele faça, errado, porque aí ele dá a sensação de vitória.
Então temos que ficar atentos.
Tem que ficar atento no sentido de saber que nada daquilo está certo. Aquilo é simplesmente um argumento que você está usando para ganhar do outro, para obter uma vitória pessoal. Quando eu falo que vocês são egoístas, ser egoísta é querer tirar de tudo um lucro individual. Então, quando você reclama do outro, que o outro não arrumou, você, esse é o seu lucro. Viu como eu sou melhor? Eu sei o certo de arrumar, ele não sabe. Esse é o seu lucro. Vamos por parte, só para. Depois você continua a sua questão, só para eu não me entender. Você me colocou que não sabe se vocês poderiam chegar a esse ponto. Eu lhe garanto que 100% do tempo vocês não vão chegar. Primeiro, a técnica. Tá certo? Isso é uma. Vocês estão no mundo de provas e expiação. Então vocês precisam provar que querem mudar. Não é a hora da mudança. Então, fazer isso o tempo inteiro? Não. Agora, é o mundo onde você tem que estar atento e tentar fazer o máximo de vezes que puder. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Será que o planeta está energeticamente preparado para esse tipo de vida? Aí nós vamos entrar num detalhe muito importante. O que é um planeta, amor? Não, eu estou falando planeta, que é o planeta. Não conceito, não mundo humano, não sistema humano. É o planeta físico, que é o planeta. É terra, ar, fogo, água? Não. Tudo isso só existe do lado de fora. Se existe do lado de fora, não é real. O que é um planeta? É uma condensação energética. São espíritos dentro de uma camada energética vivendo uma realidade externa que é ilusória. A água, o fogo, a terra, o ar, tudo irreal. Mas espíritos que usam uma camada energética. Essa camada energética a qual vocês estão tendo foi formada por quê? Não. Por vocês. Cada vez que você aceita uma proposição da mesa, acujando aquele, você está negativando uma energia. Eu não vou dizer que ando. Porque não existem energias, só existe uma, o amor de Deus. Então, quando você pega o amor de Deus e usa o amor de Deus para atacar o outro, você negativa o que é positivo. E essa negatividade de energia vai condensando e vai formando o que vocês chamam de planeta. Eu não sei se vocês já leram a nossa conversa sobre Natal. E eu disse para a Pia, se você olha o planeta do cosmos para cá, você vai ver uma grande, você não vai ver planeta, você vai ver uma grande acúmulo de nuvens negras. Esse é o mundo energético que você vive. Ou melhor, isso é uma interpretação para o mundo energético que vocês vivem. Por quê? Porque é uma forma de ver a negatividade do amor de Deus que vocês fazem. Então, ele é uma grande condensação de energias negativas. Ou energia negativada. Mas, cheia de folia. Sabe, é como um queso. O queso parece que é sólido, mas se você olhar, ele é todo furadinho. Por esse furinho, nessa condensação energética, entra a energia não negativada, a energia pura, que pode ser negativada ou não. Então eu diria para você, agora estou explicando tudo isso só para embasar minha hipótese. Vocês estão no mundo preparado energeticamente para viver aqui? Não. Mas tem possibilidade de viver aqui energeticamente falando? Tem. E mais, vocês hoje estão extremamente preocupados com a ecologia do planeta. Extremamente preocupados com a, como é que se chama? A poluição do planeta. Mas não estão nem um pouco preocupados com a poluição da camada energética. Porque você ainda critica quem polui o planeta. Você ainda aceita a crítica, o rótulo de errado que a sua mente dá àquele que bota um lixo dentro de um rio. Com isso você está poluindo energeticamente o planeta. Por quê? Porque você está ditando o que o outro precisa fazer. Isso chama-se egoísmo. E isso, quando você entra nisso, você polui o planeta. Então, resumindo tudo, de tudo isso que nós falamos, pode ser vivido? Pode. Será vivido integralmente? Nunca. Agora, pode ser vivido. E o resultado é só um. A sua felicidade.
É possível.
Eu acho que é isso que vocês ainda não entenderam. Ninguém está falando aqui em santidade. Ninguém está falando aqui em elevação espiritual. Eu estou falando aqui de uma coisa que vocês reclamam o dia inteiro. O que você reclamou no início dessa conversa. Minha vida está um inferno. Sim, a sua vida está um inferno. Por quê? Porque você aceitou o inferno que a sua vida criou. E aceitou esse inferno. Porque sem esse inferno, você não é capaz de obter vitória. Se você não tiver um problema na sua vida, o que vai acontecer? Não. Se você não tiver um problema na sua vida, o que, que vai acontecer?
Não vai estar vivendo.
Não. Não vai poder o quê? Reclamar. Reclamar de quem?
Do outro.
Ou seja, se você não tiver um problema, você não tem um culpado. E se você não tiver um culpado, você não é o certo. Você não é o lindo. Você não é o bonzinho. Você não é o maravilhoso. Então vocês transformam a vida de vocês em um inferno para que vocês possam obter vitória. Para vocês terem quem acusar. O que vocês ainda não entenderam, que vocês não estão preparados para a vida, porque vocês não conseguem viver sem arrumar problemas para vocês. Porque vocês estão presos a ter que vencer. Sempre. Nem que seja em curta distância. Você tem que saber, sabe, de... Eu vou contar um caso desse aqui. Esse de aqui, um certo, que ele dizia assim, esquece isso. Se tudo estivesse escrito, certinho, não tivesse nada para mudar, o certo pegava a caneta e fazia um outro ponto com a caneta e dizia, tá certo, pode fazer de novo. Porque ele fez alguma coisa. Não foi o outro que fez. É assim que vocês vivem. Se alguém fizer tudo bem, tudo certinho, você precisa dizer que está certo. Por quê? Porque aí você ganhou. Eu disse que estava certo. É esse nível que vocês chegam da exploração do outro. Da exploração da vida. Da dependência do vencer. Sempre. Sabe, a vida não tem problemas. Por isso eu disse, a vida de vocês é uma anormalidade. A vida não tem problemas. Vocês criam os problemas na vida. Vocês vida. Vocês quando compactuam o que a vida cria. Vocês criam os problemas na vida para quê? Vocês possam assumir a posição de vítima ou de chefe e ter um culpado para que você saia vitorioso. É isso que vocês precisam, é isso, Andinho, que você precisa na hora que você acusa o seu marido de fazer alguma coisa, você precisa... Ter consciência, ele não fez, ele não é, e mesmo que tenha feito, ele não é culpado por ter feito. A culpa está em mim, que não, em mim, que não dou a ele o direito de ele fazer o que ele quer, de ele ter a vitória dele. Isso vale de, tanto para coisa simples quanto para uma paixão. Se eu amo uma pessoa, eu quero o quê? O bem dela, o que é melhor para ela. E se o melhor para ela for dormir com o outro? Aí não pode?
Pode.
Não, para você não pode. Que amor é esse? Que amor é esse que só existe sob condição? É um amor que quer ser amado. Ah, isso, quer ser amado, quer ganhar alguma coisa. Vocês sempre esperam ganhar alguma coisa de volta. Nem que sejam muito obrigados. Compreendeu agora, moça? Não é você mudar a sua forma de viver. É simplesmente você não aceitar que o outro está errado. Ah, mas o sistema da vida é esse. Sim, o sistema da vida é esse. E todos que vivem por esse sistema fazem o quê? Sofrem. Você quer sofrer? Continue vivendo o sistema. Ah, mas e os outros? O que os outros vão falar de mim? O problema é que não tem nada a ver com isso.
Tá não certo. É, assim, o problema é assim, se eles estão certos, beleza, mas a minha vontade de sair daqui é muito maior do que qualquer
outra coisa. Olha, essa é a nova questão que eu falei para esse moço na segunda vez que ele foi em nossa casa. Isso nós vamos fazer uma conversa no www, porque isso não está acontecendo com você. Isso está acontecendo com a maioria das pessoas que ouviu ele. A maioria das pessoas que ouviu, que aquilo soou bem, que, vamos dizer assim, buscou o espiritualismo, se cansa da vida. Lembra que a Ai falou isso? Eu estou cansado da minha vida. Está certo. Sabe a hora que você vai sair daqui? A hora que for a sua hora de sair. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Então vamos dizer assim, você tem que aguentar o que você tem hoje. Não adianta você se zoar. Esse que é o problema. O espiritualista se zoa dessa vida e aí começa a vida aqui, a ideia de que morrer seria a melhor coisa. Isso é só mais uma ilusão para você achar que você ficaria melhor. Não fica, porque você ainda está peso a vida. Ainda está peso uma condição para viver feliz. Então, tire isso da cabeça e diga assim, ó, como o doutor disse lá na casa da Ai, é isso que eu tenho para hoje, eu vou viver o que eu tenho para hoje. E dê sua vida com ele.
Às vezes fica meio sem graça, sabe, mas
não, fica, não fica meio sem graça, fica completamente sem graça.
E aí você começa a olhar, você fala, putz, parece que nada mais faz sentido, você fica meio assim, e aí você pega e fala, tá bom, então é isso.
Mas a maioria das pessoas que ouviu o que eu digo, isso ressoou no ouvido como algo interessante, pegou esse ponto. Mas isso não quer dizer que vai curtar a vida. Na verdade, e nem que foi você que fez. Na verdade, é a vida que, vamos dizer, deu uma de nada, mas manteve você peso no desejo dela.
A gente vai praticando e sendo feliz, verdade? A gente queria essa vontade de morrer, né?
Perfeito. Se você conseguisse praticar e já ter uma vida feliz aqui, você não precisaria se libertar da vida. É porque você só acha que pratica. É como eu disse para ela, tudo tem uma intenção de vitória. Então, a vida diz, eu já ouvi aqui, eu já sei fazer, então agora eu tenho que fazer. Ou seja, eu tenho que obter a vitória. Você cai nela.
Só muda
a letrinha das palavras. Quem ia fazer uma pergunta, moça? Eu lhe contei três vezes, desculpa, não podia falar.
Eu estava interrompendo o seu explicação. Na verdade, uma pergunta. Você fez uma colocação que me fez. A mente criou uma imagem. No começo da conversa, você disse que a humanidade, o sistema de vida da humanidade está falindo, está entrando em colapso. É natural todo mundo ver isso, que é uma. Ao nosso redor, está todo mundo doente mentalmente falando. E essa doença mental, talvez, seja essa criação energética, essa condensação
energética. Não, pera. Como eu disse lá para outra moça, antes de você se enrolar mais, deixa eu falar. Você disse para eu uma coisa interessante. A humanidade está doente mentalmente. Perfeito. Qual é a doença mental da humanidade?
É em cima do sistema de vida, todo mundo está
correndo. Não, qual é a doença mental da humanidade? Não, não é o egoísmo. Não. É a própria humanidade. É o próprio sistema humano de vida. Por isso eu comecei dizendo que a vida que vocês vivem é anormal. Ela é uma doença. A forma de viver a vida de vocês hoje é uma doença. Por isso, vocês estão sem psiquiatra. Já repararam isso? Já repararam que como os problemas mentais aumentaram na humanidade de 50 anos, 60 anos para cá? Como a vida antes era bem mais simples que é hoje?
A gente tem essa percepção.
O fim de quem vive preso ao sistema humano de vida é ter doenças mentais. Porque a vida humana, dentro dos padrões, não se sustenta a longo prazo. Essa ideia de você ter que vencer sempre, ela já parece danosa se você olhar só um momento da sua existência. Agora, imagine você vivendo com uma força mental lhe impulsionando para ganhar de todo mundo, todos os momentos, durante 40, 50 anos. Você que é um psicólogo pode avaliar muito melhor o que isso faz na própria mente. Impulsionando para vencer e vivendo derrota. Impulsionando para viver e vivendo derrota. Não há sistema humano que aguente isso. Aí vem frustração, aí vem traumas, aí vem isso, vem aquilo, e os psicólogos estão enchendo o bolso de dinheiro. Mas tudo isso por quê? Porque vocês estão ali, ó. A mente diz: lute para vencer, lute para vencer. Você pode mudar, você vai fazer ele agir diferente, você vai conseguir, você vai tentar. Aí vocês ficam 50 anos juntos, lutando para que ele faça a mesma coisa e ele não faz e você não abre mão. Em momento nenhum da sua vitória. E só um momento. E volto a repetir o que eu quero deixar bem forte. Não é abrir mão da sua vitória. Você não abre mão de derrotar o outro. É isso que eu preciso que fique bem forte, bem marcado em vocês. Vocês não abrem mão de derrotar o outro. Ainda dizem que são pacifistas. Lutam para não fazer mal a um animal. Que essa luta para não fazer mal a um animal? Que é? Hã? Não, o que, que é?
Compaixão.
É uma luta contra o outro. É uma luta para derrotar um ser humano. É, mas é. Porque o outro ser humano, pela sua personalidade, acha que pode e gosta de ferir o animal. E você tem que domá-lo. Sabe, igual a cavalo. Botar o cabeço nele e você ser quem segura as rédeas da vida do outro. Já pensaram? Você acabou de dizer que a mente fez uma imagem. Faça essa imagem. Quando você diz para o outro, você não guardou a toalha, que você deixou a toalha que você acabou de tomar banho em cima da cama, é como se você estivesse botando cabeça em cima do outro e segurando a rédea da vida dele. Você já sentiu isso? Agora, e aí que vem o grande detalhe. Isso acontece com todo ser humano, sabia? Não é só com vocês? Porque, como o moço falou, reação, e nós vamos falar de ação e reação daqui a pouco, o outro também quer montar em cima de você. Botar a cabeça em você. Por que só você tem o direito de botar o cabeça nele? Por que que você não aceita em alguns momentos que ele põe o cabeça em você e outras que você põe o cabeça nele? Por que que você não abre mão de nada? Por quê? Sabe, vocês lutam contra tudo e contra todos, sempre, para impor a sua vontade. Não abrem mão em momento algum da sua vitória. Por quê? Por quê? Porque além de querer ganhar, tem medo. Só que perder faz parte da vida. Mesmo que você lute, fala se for, tem horas que o outro acaba se impondo a você. Então quem se prepara para a vida, além de saber que ele só quer ganhar, sabe que necessariamente haverá momentos onde o outro vai ganhar. E quando você souber disso, o que que acontece? Na hora que ele ganhar, não tem contrariedade. Porque foi o que nós começamos falando nessa segunda parte, a partir do que a Pia disse. A gente nunca imagina que isso vai acontecer conosco. Mas pode acontecer. Você pode perder. Saiba disso. Porque a vida é feita de altos e baixos, de vitórias e derrotas. Esteja preparada para perder. Para isso você precisa saber que todo relacionamento entre dois seres humanos tem sempre uma luta pela vitória. É isso que é se preparar para a vida. E saber que se você entra nessa luta apenas deixando em vencer, você vai acabar se contrariando. Porque tem momentos que a vida não vai ser sua vitória. Se preparar para a vida é só isso. É para lá sair desse sonho louco e imaginário que você vive uma relação de amor com o outro. Mentira. É uma disputa. Uma relação de amizade fraterna. Mentira. É uma disputa. Mas disputa onde? Eu posso ganhar e o outro pode ganhar. Quem vai determinar quem ganha?
A vida.
A vida. Ponto. Acabou. A partir desse momento, se ele ganhar, eu vou dizer, dessa vez a vida ganhou. Deu a vitória para ele. Vou esperar outra. Outra guerra. Outra disputa. Aí, sabe o que acontece? A toalha fica no mesmo lugar e você não sofre. Só isso. É só isso. Nada mais que isso. Estar preparado para a vida é, pelo que nós já falou até agora, é saber que cada um é diferente do outro. Saber que cada um tem a sua individualidade, que lhe dela vontade, que lhe dela desejo, que lhe dela ações diferentes das suas. Saber que na cada relação são duas individualidades ou dois conjuntos de princípios diferentes, um querendo obter vitória sobre o outro e que a vida decide quando vence e quando o outro vence. Qual o outro motivo que você tem para ser feliz? Se souberem de mais algum, pode me avisar. Eu não conheço.
Não ficaria tudo mais fácil?
Sim, é mais simples. Mas veja, ficaria mais fácil, mas não lhe daria a sensação de ter dominado o outro, a sensação de ter vencido o outro.
Não.
E você não está nem aí com a facilidade. O que você quer é estar certo.
Não, se não for isso, vai acabar com como viver em amizade, em harmonia. Nossa, filho, tá bom.
Desculpa, esse é o tópico.
Hã?
Esse é o tópico. Esse é o tópico. Por isso o padre disse, nem o capitalismo vai dar isso, nem o socialismo vai dar isso. Nada vai dar isso para vocês. Se vocês não construírem dentro de vocês isso, não há sistema humano que lhes dê isso.
Mas vive dentro,
olha,
vive dentro.
Olha, ninguém viu. Mas ninguém viu, ainda quase seria um roxo. Aí, se ela me sair, como é que eu vou viver? Sabe como como o homem saído vive? Como o homem saído vive, doutor? Não. Como? Como um homem traído vive? Não.
Como um homem traído vive?
Do mesmo jeito que um homem respeitado vive, respirando. Só isso. Só deixa de viver quem fala de respirar. Estou começando a entender a importância de se preparar para a vida. Mas estou começando a compreender a simplicidade de se preparar para a vida. Nós estamos falando aqui às 4, 5 horas. E eu acabei de resumir em duas fases o que é se preparar para a vida. Se preparar para a vida é você cessar o sonho de que existe um certo e que existe um errado. E saber que cada um age de acordo com a sua própria natureza. Cadê o Kisa? Está lá, o Kisa falou isso. Cada um age de acordo com a sua própria natureza. Então não tem ninguém certo nem ninguém errado. E que você, quando entra, você como uma individualidade entra em contato com a outra individualidade, você quer que a sua natureza se sobreponha à natureza do outro. Você quer usar o outro para que você tenha o prazer. Isso no meu tempo de encarnado tinha outro nome. Quer que usa o outro para ter prazer. Quem é? Quem não sabe? Quem é que usa as mulheres para você ganhar dinheiro? Isso chama-se cafetinado. É assim que vocês vivem. Vocês exploram o outro. Como eu disse lá no início, não é para se sentir culpado. É só para compreender. Só para compreender para quê? Para que você pare de acreditar que existe um mínimo de organização que tem que ser feito. Você ia fazer uma pergunta, eu lhe contei, faz. Eu conto para ver se esquece a pergunta, não esquece.
Tudo bem, mas...
Eu esqueci,
né? Tinha dito
que
a cada
live, eu tenho que contar
um dia somente,
Qual? O que está se tornando uma característica?
Que ser, desde o começo da humanidade, o ser humano tem que ser merda. Sabe? Eu tenho que querer o outro, enfim, é tentar forte, por exemplo. Isso, ao meu ver, parece uma característica humana.
Sim, a questão da posse, do possuir o outro, é uma característica humana. Tá. E a juventude de hoje não tem essa característica?
Não, não.
Ultimamente o tipo de... Estou falando para sair aqui. Ultimamente o tipo de vida está sendo pior. Sim. Qual é o pior que está sendo? Não, me responde direto. Qual é o pior que está acontecendo ultimamente? Que vocês estão aceitando?
Para mim, para a humanidade.
Para a humanidade.
Essa coisa de... do desrespeito.
Não, moça, vamos fechar azul. Você me disse uma coisa muito interessante. A humanidade sempre quis construir o outro. O que é construir o outro?
Dominar.
Querer gerenciar a vida do outro. Isso é forte. Construir não é ter. Construir é querer dominar a vida do outro. Perfeito. Aí você me disse que nos dias de hoje isso está mais acentuado. Como é que isso se acentuou mais? É a minha pergunta. Tá certo, tá. Eu não tenho informação, mas a minha pergunta é direta. O que foi está sendo usado para aumentar a possibilidade de possuir o outro? Não. 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 Regras de certo e errado. Hoje em dia, há muito mais regras de certo e errado que havia há 50 anos atrás. Concorda com eu? Que existe uma regra. Então veja, cada vez mais você está tendo mais argumentos para usar, para obter uma vitória sobre o outro. Constatou isso? Liberte-se dessas regras. Pare de achar que existe um ecologicamente certo, alguém que come certo, alguém que se veste certo, alguém que bebe certo, alguém que dirige certo, alguém que mola certo. Hoje em dia tem regra para tudo, até para cagar. Até para fazer cocô existe regra. E existe entre vocês o ensinar o que como é certo fazer cocô. Tudo isso são instrumentos, cada que a vida está aumentando, e por isso eu disse para o irmão no início, a ausência de fazer hoje, porque vai aumentar mais. A vida humana vai criar mais regras. E tem uma grande coisa que você não está se atentando. Como a vida ou o sistema faz para que você aceite essa regra? Dá mais conhecimento. Casinho. Dá mais informação. De quê?
Você consegue classificar o que é errado.
Não. De quê? O que que ela trabalha? Veja, por que a regra do ecológico, vocês aceitam a regra do ecologicamente certo? Não, não tem nada a ver com a natureza. Por que vocês aceitam que tem que reciclar, que tem que separar, que não pode jogar no mato, que não pode fazer? E lembram do cigarro lá na festa da Nossa Senhora? Por que vocês aceitam isso? O que a vida espola para que vocês aceitem isso? Não, não tem nada com o bom, não tem nada com o poeta. Vocês caem com patinho. Nem sabe o que a vida usa. O medo. Olha, se você não fizer isso, a água vai acabar no planeta. Você vai morrer de sede. Você vai perder. Como você tem medo de perder. Olha, se você não comer essa comida, você vai ter essa doença e você vai morrer. Engajado, né? De se você não fizer exercício físico, você morre, não é, Kiko? Isso quer dizer que os jogadores de futebol que morreram dentro do campo nunca fizeram exercício físico na vida, né? Repare isso. A vida controla vocês pelo medo do futuro. O que é o medo no futuro? Não, o que é o medo pelo futuro? Não.
Falta de fé.
Falta de fé. A vida controla vocês porque vocês não têm fé em Deus. Vocês acreditam que o homo pode acabar com a natureza? Que Deus cria. Vocês acreditam que a comida pode acabar com a vida? Que Deus dá. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, esse é o problema de hoje, viu, moça? Esse é o problema de hoje. Nos dias de hoje, essa possessão está sendo aumentada através do monte de regras. E esse monte de regras é aceito porque ela expola a sua fé em Deus. Achar que a matéria vive pela matéria. Já está insustentável. Que bom que já esteja insustentável para você. Não entre na dele. Não aceite a acusação que é feita contra ele. Por favor, quem aqui, vamos dizer assim, como é que se fala? Quando você se liga a alguma coisa, tornou-se cúmplice das ideias, das passeatas que foram feitas contra o governo. Por favor, levante a mão. Tornou-se cúmplice das ideias, das passeatas. É, vocês já me ouviram falar em Paulo, que Deus disse assim, não critique os seus governantes, porque eles foram escolhidos para você. Quem estava naquela passeata contra a corrupção e nunca fez algo contra o governo e atira a primeira pedra? Quem faz passeata contra a violência da polícia, não vê que está fazendo violência contra a polícia? Então, se está insustentável para você, liberte-se disso. Porque não tem outra saída. Você não vai mudar o mundo. Sabe como você vai mudar o mundo? Mudando você. Só quando você mudar para você, o seu mundo será feliz. Não existe mundo feliz. Existem pessoas que vivem em mundo feliz. Em mundos que elas fazem feliz. Assim como eu disse, vocês constroem o inferno da sua vida, vocês podem construir um mundo feliz para vocês. Mas vocês não querem construir um mundo feliz. Vocês querem vencer o mundo para serem felizes. Desculpa, o mundo só existe aqui dentro. O único lugar que você pode agir é dentro de você, mudando a você. Então pare de ligar-se a qualquer regra que normas para o mundo externo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No Egito, há 7.000 anos atrás, havia corrupção. Havia gente ganhando dinheiro à custa dos outros. E durante esses 7.000 anos, em nenhum lugar do mundo, alguém deixou de ganhar alguma coisa à custa dos outros. Vocês acham que vão mudar isso? Então, viva você. Fale você de querer ganhar em cima dos outros. Você acusa o presidente de deputado que tira o dinheiro. Mas você tira a paz do outro para obter a vitória dele. Isso está naquela resposta de corrupção que eu falei. Se corromper, não é só ganhar. Se corromper, fazer corrupção, não é só ganhar dinheiro, não. É você ter a vitória em cima do outro. É você estar certo. Às vezes é pior do que ganhar dinheiro. Não é às vezes, é sempre. Porque a vitória moral, ela é muito mais doída do que a vitória material. Você causa um estrago muito maior no outro. Ou você não sabe o estrago que causam em você quando alguém lhe acusa de alguma coisa. Você gosta de ser acusado de alguma coisa?
Não.
Você gosta quando alguém faz o que você não quer? Mas você faz o que os outros não querem. Mas você acusa os outros. Por isso que isso diz, amar ao próximo é dar ao próximo o que você quer para você. Se você quer ter a liberdade de ser, estar e fazer o que quiser, dê o outro essa liberdade. Enche esse pé para lá para a vida. É passar a viver essa vida dentro dessa perspectiva. E quando você viver assim, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter mais contrariedade. E quando você não tiver mais contrariedade, sabe o que vai acontecer? Você vai estar aí o tempo inteiro batendo os outros. Ah, a vaca foi pro berço. Deixa ela lá. Faz tempo que eu não falava isso. Deixa ela lá. Você não está nem aí para esse mundo. A moça disse para eu agora uma coisa que eu disse que você já me falou, a Aiza me falou, diversas pessoas já me falaram até na cabeça. Eu estou desiludida desse mundo, eu estou cansada desse mundo. Ou não, vocês ainda querem mudar ele?
Não, na verdade, eu nem quero mudar, só quero sair.
Então, você quer mudar dele. Você quer mudar o seu mundo. Tem um ditado que eu vou lhe dizer, que eu disse para esse moço outro dia. Ele veio falar com eu que estava tão cheio de problema que ele queria sair dessa cidade para outro lugar. Eu disse para ele o seguinte, o problema como está na sua cabeça, vai vir. Como o problema está na sua cabeça, se você sair dessa vida, o problema vai junto. O que adianta você sair dessa vida agora se você ainda não conseguiu vencer essa vida? Tudo que hoje lhe causa mal, você vai levar. Só isso. Aí vai ter que voltar para poder se libertar. Só por ver que se liberta agora. E...
O moço está me perguntando
por que você não alcança o que eu quero. Por que eu faço uma pergunta e 40 pessoas nessa sala, ninguém consegue usar o termo que eu quero. Se eu sou menos condicionado ou o quê?
Tem mais informação.
Ou tenho mais informação.
Ou põe em prática tudo.
Ou põe em prática tudo que falo. Nenhuma coisa nem outra.
Falei de papel. Né?
Vocês não alcançam o que eu falo porque vocês não vivem a vida de uma forma simples. Porque vocês não encaram a vida de uma forma simples. Para vocês, a vida é um bicho de sete cabeças. A vida é simples. Mas essa simplicidade da vida, vocês não conseguem alcançar. Por quê? Não. Por quê? Por quê? Por quê? Não, por quê?
Não,
por quê? Porque vocês querem a fama! E como a coisa simples vai ser famosa? Só o que é sábio, o que é elaborado, o que é totalmente criado dentro de um mundo de uma série de conhecimentos, lhe faz famoso. Vocês, ao invés de lutarem para serem simples, lutam para ser sábios.
Porque não é que eu faço na minha cabeça?
Mas, só um momento. Só para completar. Estou falando isso com relação à vida, não com relação à cultura. Vocês não aceitam a vida simplesmente. Eu acabei de fazer uma pergunta e eu já fiz diversas vezes nesse jogo, e vocês não entenderam. Por que que uma pessoa fala? Porque tem boca. Por quê? Por que eu posso dizer que você está, teria que estar aqui?
Não,
já vem você com sabedoria. Por que que você, que eu posso saber que você está aqui? Isso, é essa simplicidade que vocês não alcançam. Por quê? Porque vocês precisam demonstrar cultura, conhecimento. Então, ao invés de vocês conviverem simplesmente, vocês criam tratados, criam equações, criam sistemas para a vida. E a vida é muito simples, moço. Sabe o que é a vida? É o que ela é, no momento que ela está sendo. E sem colocar no que está acontecendo, nada que eu ache sobre o que está acontecendo. Então, neste momento, por exemplo, moço, eu posso saber que a sua vida está em pé, com a mão no queixo e agora olhou para baixo. Por que você olhou? Para que você olhou? O que fez você olhar? Eu não posso dizer. É esse o problema. Você não está com a vida simples. A vida não trata a vida simples. A mente de vocês cria uma série de informações. E quem está preparado para a vida sabe que essas informações, como eu falei rapidinho na aula passada, não podem ser conhecidas por mim, porque pertence ao seu mundo, pertence a você. Então, o máximo que eu posso saber aqui agora é que você está com os braços cruzados com a mão inteira. Mas isso eu posso saber porque os olhos estão vendo. Agora, se eu quiser jogar mais alguma coisa, eu vou estar entrando num mundo fantasioso. E se eu entrar nesse mundo fantasioso que a vida está criando, eu vou sofrer contrariedade com certeza. Então é por isso que vocês não respondem o que eu pergunto. Vocês querem elaborar seu livro sobre a vida.
A ideia que eu faço na minha cabeça é que nós somos hipnotizados e não conhecemos o hipnotizador.
A ideia que você passa pela sua cabeça é que vocês são hipnotizados e não conhecem o hipnotizador.
Não, termos,
não é isso. Pera aí. Vocês não são hipnotizados. Vocês se auto-hipnotizam. Ninguém me obriga a acreditar na vida. Você acredita porque quer. Então é uma auto-hipnose. É, essa auto-hipnose acontece quando? Quando você cede ao que a vida está dizendo que está acontecendo. Saída de não acreditar no que a vida fala. Ela é que não acabou a pergunta. Depois você faz. Não acreditar no que a vida fala. Então você está agora com a mão na cadeira. Isso é fato. Certo? Se a sua mente, a vida, que é tudo a mesma coisa, ou ego, tudo é a mesma coisa, se há alguma coisa além disso, não acredite. Que é um como, por quê, para quê, não, qualquer coisa a respeito disso, não acredite. Se acreditar, você vai seguir com a vida. Você foi jogado em alto mar. Você vai correr risco de morrer. De chegar ao seu filho.
Então, mas me veio essa pergunta na cabeça, porque, por exemplo, quando você está querendo que a gente responda esse medo, a gente é consciente das consequências disso. Mas a raiz, que é o próprio medo, a gente não alcança. Por isso que eu falei, o medo está hipnotizando a gente.
Não. A sua pergunta é muito boa, mas não é isso. Você está falando que quando eu pedi para você responder esse medo, pelado que você responder esse medo, ninguém alcançou isso. Por quê? Porque a vida está ali hipnotizando para você não ver o medo. Não é hipnotizando, ela está com Deus. Se a vida é o seu tentador, se ela se abrir para você sabe aonde é que lá. Então ela não se abre para você. Você precisa mergulhar nela. E esse é o grande problema. Vocês se deixam levar pela superfície da vida. Por quê? Essa que é a grande pergunta. Por que você se deixa levar pela superfície da vida? Não é por acreditar nela. Não é porque é macomo.
Porque ela está aí.
Não é porque ela está aí. Porque você acha que você é a vida. Você acha que você está vivendo. E não que há uma vida sendo vivida. Quem escolheu essa blusa para mim aqui, moça?
A minha
filha. Ah, ó. Ela ainda não está vivendo a vida. Quem escolheu foi a vida.
Mas
não
ela
foi
não.
Esse é o outro preparo. Esse é o outro preparo que vocês precisam fazer. Na vida não há azeite da ação. Quem faz a própria ação é a vida. E a ação da vida não é só o ato físico. É inclusive o pensamento. Quem foi que lhe deu essa blusa?
A minha filha.
Não, foi a vida. Agora, quem foi que lhe disse que foi a sua filha que deu? A vida. E você aceitou tudo que a vida lhe deu. Acreditando que você tem uma filha. Quem não tem, quem tem a vida, não é você. Que você pariu. Quem pariu foi a vida. Que você teve uma relação sexual para ter uma filha. Não foi, foi a vida. Tudo que acontece é a vida que faz. Essa. Eu comecei a conversa na casa da AIDS dizendo, primeira coisa, isso eu disse lá na conversa do Conhece-te a Ti Mesmo, dupla personalidade, eu e a mente, eu e a vida. Tudo é feito pela vida. Você não pode agir na vida. Você só pode agir no seu relacionamento com a vida. E o seu relacionamento com a vida é, eu não tenho filho. Por não ter filho, não pode ter sido minha filha que comprou a blusa para mim. Não pode ter sido ela que escolheu. Tudo isso foi feito pela vida. E eu tenho que entender que foi feito pela vida para poder me separar da vida. Porque se eu não me separo da vida, quando a vida que há contrariedade, quem sofre é você.
Eu tenho
que é, eu quei, lá vem a vida querendo saber quem, por quê, como, quando, onde. Não vou responder essa pergunta. Só tem mais um detalhe. Eu acabei de dizer. Você precisa se separar da vida para saber quem é a vida e quem é você. Porque senão, ficando a vida por contrariedade, você sofre. Nessa fase tem uma coisa que você não fez caso. E eu já disse isso. Vocês são o único, o juiz, que perde. Porque a vida não choca. A vida é tão chacana que ela tinha contrariedade. Propõe que você sofra por ter sido contrariado, mas ela não choca. Quem choca é você. Viu aonde leva você se identificar com a vida? Só quem está entendendo é você. Na hora que você está lá se descabelando com medo de alguma coisa, ou se ofende pelo que aconteceu, a vida tem paz. O que está chovendo é você. Mas choveu. Que você acha que é assim. Então você acha que tem que fazer naquele mundo. Antes de você, a moça lá tinha levantado a mão. Pode.
É, eu posso usar o sinônimo de vida que você está usando para tudo que me é consciente?
Mas é assim que eu começo a conversa sobre a síndrome da vida.
Tudo. Ela está tudo que me é consciente.
Você sabe por que eu disse para o doutor? O que, que as pessoas deixaram de ir na reunião da chance? Deixaram de me ouvir? Deixaram de ler as coisas? Que acho que já sabiam tudo, não foi isso? E aí estavam vivendo a partir de tudo que acham que já sabiam e não estavam fazendo nada. Eu disse essas palavras que você usou. Posso dizer que a vida é tudo que me é consciente, é a definição que eu dou para a vida no estudo Síndrome da Vida, que foi a última conversa que nós tivemos na casa da AI. Vida é tudo que me vem ao consciente. Na hora que você acredita em qualquer coisa que lhe vem ao consciente, você se torna, você passa a viver a vida. E lá também eu disse. Pela primeira vez eu vou diferenciar o viver a vida e o vivenciar a vida. Eu sempre usei como sinônimo, mas são diferentes. Viver a vida é você vivenciar o que ela diz para você viver. Vivenciar a vida é ver ela propondo alguma coisa e você não viver o que ela está propondo. Calma que tem duas na sua frente antes para perguntar. Ficou claro?
Sim.
Então, por que, que vocês não conseguem se colocar, não conseguem chegar onde eu chego? Porque vocês querem criar teoremas, como outros já veio me perguntar agora, quem sou eu? Quer? É você. Sem teorema. Quem você acha que é você? Por que, que você, então vocês acabam sendo peso de teorema? Para se libertar disso, você precisa saber que existe uma vida e que existe você. E isso você faz sabendo que tudo que lhe é consciente é a vida. E quem é você que não lhe é consciente? Ficou claro? Perfeito. Você está perguntando ainda, peraí. Você está falando ainda daqui. Estou só falando porque senão não cai aqui depois na hora de TV. Você está falando que a FIA, se não existe a FIA que deu a blusa para ela, não há necessidade da gratidão. Tá certo. Quem teve a gratidão pela FIA? Não. A vida.
A minha filha
Se você aceitar que você teve a gratidão, peraí. Se você aceitar que foi você que foi gata e não a vida, sabe o que vai acontecer? Ela vai usar isso em um outro momento para que você, como se faz, obtenha uma vitória sobre o outro. Esse que é o grande problema quando você não separa a vida em você. Tudo tem uma frase que diz assim, tudo que você disser poderá ser usado contra você. Tudo que você acreditar da vida será usado pela vida como instrumento para você derrotar alguém.
Não, eu entendi, não é nem como se me derrotar, mas aí a filha dela não vai se sentir nem magoada e falar que ela não é grata, gente.
Se a filha dela é uma criação da vida dela, quem vai se sentir engatidado, né?
Não,
é a vida. Não vai ser a filha dela. Porque não há uma filha. Há uma vida que cria a ideia de haver uma filha. E aí essa vida vai criar a ideia de que aquela vida, de que aquela filha está se sentindo mal. Para quê? Para que você fique contrariado. Eu fiz tudo por ela a vida inteira. Agora, porque eu não gostei de uma blusa, ela vai ficar sentir mal? Olha, ela não reconhece tudo que eu fiz. É sempre isso. A vida está sempre tramando, sempre criando situações para jogar com você de tal forma que você ganhe do outro.
Eu entendi, mas eu estou me pondo no lugar da filha. Da
mas você não é a filha. Não importa, não tem que agradecer ninguém. A blusa não é dela, a blusa é da vida. Ela só poderia sentir-se bem com a blusa se ela tivesse uma blusa. Ela não tem blusa. Quem tem blusa é a vida. Porque se ela achar que ela tem blusa, sabe o que vai acontecer? A vida vai tirar a blusa. Sabe para quê? Para você se sentir contrariado. Eu gostava tanto daquela blusa. É isso que é se preparar para a vida. É separar a vida e deixar a vida assim, sem que você viva o que a vida cria.
A responsabilidade é só minha.
A responsabilidade é só da vida. Deixa ela viver. Agora, a responsabilidade pela sua felicidade é só sua. E tem mais uma coisa. Jamais espere que a vida lhe crie motivo para ser feliz. Ela não faz isso. A única coisa que ela me dá é motivo para você dizer: eu venci, eu sou melhor. Desculpa, você não quer vencer. Você disse que não quer vencer e ser melhor. Você só quer. Você, como vida, como ser humano, a única coisa que o ser humano quer é ser um ser humano bom. Não é isso? Ser um ser humano humano. Desde que padrão? Qual é o padrão para você de ser um ser humano bom? O seu. Quando você consegue ser o que você quer, aí você se considera bom. Só que alguém perdeu. Sabe por que vocês não conseguem acabar com os mendigos? Com os mendigos, com as crianças que passam fome? Porque se não tiver mendigo, como é que você vai ser o gostoso, o bonzão que dá ajuda para os outros? Da onde você vai tirar sua fama? Sabe, você não ajuda, a humanidade não acaba, porque se quiser acabar com a fome do mundo, é muito fácil. Mas ela não acaba, porque se ela acabar com a fome, da onde você vai tirar a sua fome?
Eu achei que estava na
fome. Entendeu? Então, veja. Você disse para mim que você não quer ter vitória. Me diga uma coisa, você não se esmela no tato com a sua filha? Você não tenta fazer o melhor? Você não quer ganhar nada. Né? Você faz isso só por amor, desinteressadamente. Mentira. Por ela. Já tem um motivo. Já tem uma vitória. Ela vai ser uma pessoa boa. Ela vai ser uma pessoa com futuro bom. Olha a vitória. Aí a vida aqui, ó, uma filha que não faz tudo que você quer, e você diz, eu cuidei tanto dela, tem tanto amor, tanto carinho. Ainda diz que não quer ter vitória. Fia antes da moça ali para fazer uma pergunta. Então, pai.
Você sempre fala que eu acho material muito forte. Importa é a sua conversa com o seu pensamento.
Perfeito.
No caso da mulher, se ela se ou não obrigar a filha, não vai fazer diferença, eu acho.
Dizer com a boca. A filha está dizendo que para mim o que importa é o seu relacionamento com a membro. Não o ato. Então, se ela disser obrigado, não tem problema. Sim, se ela disser obrigado com a boca, não tem o menor problema. Agora, se na mente ela aceitar o obrigado, traz problema.
Isso é só se ela falou que a filha não faz o que eu fiz, pode ser que eu fiz, mas ela fala obrigado, não é um ato material, não importa se vai na cabeça dela.
O que importa é que, por dentro, ela não aceite o obrigado. A boca fala o que a boca quiser. Porque quem fala é a boca, não é você. É, agora tem ela, depois é você. É, agora é você. Diz, agora tá bom, você já tem que controlar quem vai perguntar.
Ela pergunta assim. Nós vamos separar. Eu da vida não vou dar importância porque a vida
me propõe. Certo? Você vai separar, eu estou só repetindo para sair aqui. Você vai separar o você da vida. E não dá-lhe importância ao que a vida quis. Perfeito?
Para que reencarna, então?
Para que reencarna? Para ter uma vida que lhe dá valores para que você exerça o seu amor a Deus acima do seu apego aos valores que a vida cria. Esse é o objetivo da encarnação. Se a vida é a encarnação, e se a encarnação é a povoação, cada coisa que a vida cria é uma prova. Uma prova onde você tem que responder se você pelo bem ou pelo mal. Se você opta pelo bem, você opta por Deus. Se a vida diz que a coisa está desarrumada e você diz, não sei. Se você opta pelo mal, a vida diz que a casa está desarrumada e você acredita que existe uma desarrumação, você optou pelo mal. Ah, lá vem você querer criar teorema sobre a vida. Não existe ninguém com problema mental. Você está me perguntando se a pessoa encarna com problema mental. Não existe ninguém com problema mental em seus aposentos. A mente funciona, só não consegue comunicar para fora de uma forma que vocês estão normal. Mas o funcionamento interno da mente é igualzinho ao seu. É que vocês não sabem como funciona o mundo interno de cada um. Você não tem acesso à mente. Então, as pessoas que têm como é, síndrome de Down, que têm... Como é que é aquela outra que fica assim? Que é o quimo. O funcionamento da mente é o mesmo que o seu. Só não há uma expressão para fora. Como não há expressão para fora, vocês acreditam que não há funcionamento por dentro. Mas existe. Agora, é preciso também nós entender que algumas encarnação, que são só missionárias e não de povo, né? Aí já é outro detalhe, de não que teoremas fazer. Você tem problema mental? Não. Então isso não tem importância para a sua vida. Não é assim.
Só voltando no que a pessoa tinha dito, o pessoal da Santa,
Não, assim, eu não sei se eu preciso ou não preciso. Eu vou continuar aí. Tem vezes que eu não consigo nem acordar, porque não vai sair.
Então, deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Você está levantando a questão que eu falei sobre as pessoas que não estão indo. Não estão indo, eu disse que as pessoas não estão indo porque acham que não precisam mais ir, que já sabem tudo. Eu estou divulgando apenas vida. Agora, disso, cada um é cada um. Há motivo. Porque existe motivo. Com isso, eu não estou criticando ir ou não ir. Por quê? Porque no ir ou não ir é ato. E ato acontece. O que eu estou falando é quantas pessoas que acham que já entenderam tudo e não viram que a vida usou tudo que eu falei como um novo código de norma. E aí, quando a vida diz, você já atendeu, agora você vai agir assim, você aceita isso, a vida cria situações onde você não coloca em prática. E aí você sofre. Porque não colocou. E pela culpa de não ter culpa. Então, de quando eu falei, primeiro, não critiquei ninguém. Pelo fato de não ir. A única coisa que eu disse é, nunca achei que você não sabe disso.
No caso, como que eu sei, assim, a vida mostra algo, eu acho que, sei lá, ah, eu não preciso. Eu não sei se eu preciso, nesse caso. Mas como que eu sei que esse não sei?
É só isso.
Eu estou falando, ou se é a minha própria vida.
É só isso. É só isso. Quando a sua... Você está me perguntando quando... A vida aqui é um ir ou não ir, como é que você sabe se deve ir ou não ir? A vida se mostra. Se você for, foi. Se não for, não foi. Se você for e a vida guiar alguma coisa a respeito do TI, não acredite. Se você não for e a vida guiar alguma coisa a respeito do não TI, não acredite. É só isso. Então não importa, porque quem vai decidir se você vai ou não, não é você. Até porque você não tem pernas para ir. O ir não é você que faz, é a vida. Então se a vida for, ela foi. Se a vida não for, ela não foi. Só isso. Então, deixe a vida viver. Se for para ir, foi. Se não for para ir, não foi. Sabe? Vai ter aquele estalo. Ah, vamos hoje, vamos. Quando você vê, está no caminho. Da mesma forma que quando ela disser, vamos hoje, se acontecer alguma coisa no caminho e não chegar, foi a vida que fez não chegar. Não, não era para não ir. Ela fez não chegar. Você não sabe se ela vai ou não. Que só pode viver o agora, é o que eu falei para o moço. Só pode saber que está com a mão no queixo. Mais nada. Por quê, para quê, como, quando e onde, não existe. Então, só o que eu alertei é o seguinte. Não acredite quando a vida disser para você que você já sabe tudo, que você não precisa mais. Porque ela só está fazendo isso para que você se prenda num determinado caminho. E quando você se prender, ela vai arrumar algum jeito de lhe causar uma contrariedade para lhe propor um sofrimento e se você aceitar, se sofrer. Ficou claro? Quem levantou a mão? E tinha uma pessoa...
Foi você. É o mais
importante. Quer perguntar? Pode?
Não, então... tudo que é da vida é o confeito a nós. E tudo que é da vida é confeito a nós, o tempo é você está propondo, o que você está propondo é para o lado inconsciente, então não seria para o que é confeito.
Usando o termo que você gosta, é, Eu já disse, eu falo espíritos através de ela. Agora, tudo que eu falo pode ser recebido de duas maneiras. Primeiro, Joaquim está falando uma verdade absoluta, uma coisa maravilhosa, eu preciso fazer. Coitado de você. Se acreditar nisso, você está ferrado. Que a vida vai usar isso contra você. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, a vida pode ir, isso tudo é besteira, esquece. Se você acreditar nisso, você vai sofrer. Não acredite em nada. Deixe a vida viver a vida. Acho que eu já falei isso umas 500 vezes. Deixe a vida viver a vida. E você apenas assista ela.
Então, mas esse assistir, esse deixar a vida.
Esse assistir, esse deixar a vida, viver a vida, é simplesmente você não tomar o partido que a vida está criando. Você está cansado? Nós estamos aqui há 5 horas, você está cansado? Não. Sabe quem não está cansado? Não tome esse partido. Nunca saiba se você está cansado ou não. Porque se você, a vida está dizendo, não estou, ela vai criar uma dorzinha nas suas costas, que é ela, e aí você vai dizer, poxa, eu não estava nem cansado, agora estou. Vai ver que foi uma energia que entrou aqui, e aí eu peguei a energia, olha a vida criando todo o teu leão, e lá vai você embarcando nela.
Então, mas aí, você embarcando nela.
Esse
você não sou eu, ego ou a vida.
Esse
eu é outra coisa.
É outro você, não o ego.
É outro eu que esse outro eu, eu nunca vou saber o que eu sou a vida e ser inconsciente a mim.
É perfeito. Não é você o ego, é um outro alguém que é inconsciente a você, que você não sabe quem é e que você nunca vai saber. Nunca, enquanto estiver nessa vida.
É esse que você não consegue conhecer, que você convoca para lutar contra o mundo?
Esse que você não consegue saber quem é, que eu convoco para lutar contra o mundo?
Sim.
Esse é o observador, que observa a observação.
Então, na verdade, não dá para fazer o que você pede para fazer.
Na verdade, não dá para fazer o que eu peço para fazer. Dá. Na verdade, não dá para você programar fazer o que eu digo para fazer.
Vai acontecer.
Quando fizer, fez. Quando fizer, não fez.
O meu querer não interfere em nada. Eu sou o mundo.
Não, quem está querendo não é você. Quem está querendo é a vida. E se você aceitar esse querer, ela vai usar isso como instrumento de vitória. E vai lhe dar derrota para você sentir a culpa.
Faz assim.
Então, sim.
Eu estava comentando com o óbvio.
Já é a segunda pessoa que levanta essa questão. Como é que nós não soube dessa questão do medo? Se só isso já ficou marcado, que maravilha. Porque vocês precisam entender uma coisa. O que elas chamam aí, Fia? Tá certo, mas vai direto e daqui a pouco vai acabar. Há uma coisa que vocês precisam entender. Isso precisa ficar bem, bem marcado em você. Vocês são como um mar. A vida de vocês é como um mar. Ela tem uma superfície. Mas abaixo dessa superfície, há uma profundidade muito grande. A superfície da vida são as ideias que são transmitidas a vocês através de palavras e imagens. Por exemplo, você olha para essa cadeira O fato de você olhar para essa cadeira é a superfície da vida. Ao olhar para essa cadeira, pode lhe vir o pensamento de que essa cadeira é banca, que é a superfície da vida. Ao você olhar essa cadeira, que para você é banca, isso tudo é vida, você pode achar que ela está suja, que é a superfície da vida. Ao você olhar para essa cadeira banca e suja, você pode achar que ela está no lugar ideal. Isso é a superfície da vida. Tudo isso é transmitido para você através de pensamentos que são conscientes. Concorda? Você olha e vê. A ideia vem à sua cabeça. Concorda com eu? Só que essa superfície, ela é formada a partir de algo que existe abaixo. Aonde a onda existe? Na superfície do mar. Aonde a onda é criada? Dentro do mar. É o movimento da costa terrestre debaixo da água que faz a onda acontecer na superfície. Estou certo ou estou errado? Então, essa sua ideia de ser cadeira, de ser banca, de estar suja e de estar bem colocada, ela surgiu por alguma coisa que está na uma profundidade da sua mente, que não vai ser levado ao consciente. Então veja, por que você chama isso de cadeira?
Por favor, formar.
Por causa da forma perfeita. Se aquilo tivesse uma forma comprida, você chamaria de sofá. Como é uma forma pequena, individual, essa forma, você chama de cadeira. Então, aonde surgiu a ideia de que aquilo é uma cadeira? Aonde? Senhores que trabalham com o GWWW, aonde surgiu a ideia de que aquilo é uma cadeira? Numa programação que está na memória. Ou seja, o seu pensamento que afirma que aquilo é uma cadeira, nada mais é do que uma exposta a uma programação que está na sua mente. Ou seja, é uma característica da sua individualidade. Chamar aquilo de cadeira é uma característica da sua personalidade. Sabia disso? Não, não sabia. Porque se alguém chegar aqui e disser que aquilo é sofá, você vai criticar. Vai! Vai criticar. Esse cara é burro? Esse cara é um idiota? Não sabe que aquilo é uma cadeira? Não sabe. Porque na programação dele, que está por baixo da vida dele, afirma que aquilo é uma cadeira. É um sofá. E ele não está errado, porque ele é ele. Ele tem todo o direito de achar o que ele quer.
Está
começando a entender o pensamento? Por que que você chama aquilo de banco?
Programação.
chamadinha.
Porque você tem uma programação de que você diz que aquele é sexo, é a cor branca. Eu diria que é azul. E você é. Se o branco é a soma de todas as cores, o azul está ali. Por que que eu não posso estar mais azul?
Chamado sempre assim.
Não! É justamente por você acreditar que sempre foi chamado assim e tem que ser chamado, que você se sente contrariado quando alguém chama diferente. Não foi chamado por todo mundo. Dizia, como é o nome daquele negócio que se sempre bica que o nome é diferente do Rio? Aquela comida. Isso. Quantos nomes tem para mandioca? É tudo a mesma planta, mas cada um tem uma individualidade, cada um chama de um jeito. E se você não entender que ele tem direito a chamar, e mais, que para o mundo da individualidade dele aquilo é o certo, você vai ter que se sentir contrariado.
Então, minha filha, a amiga dela falou, é brasileira no Canjica. Ela ficou tão feliz, ela adora Canjica. Só que Canjica lá, pro pessoal lá que fez a UESF, é coral. E a minha filha não gosta daquela cara de decepção. Que ela estava esperando um prato e chegou um outro, né? Aí eu realmente fico uma pequena
dela. E aí foi a culpa do outro de ter dado o desejo nela e não ter subido o desejo.
É, ou não aprendeu ainda que isso não é coral? Então...
A mesma coisa o limpo e sujo. São seus critérios de limpo e sujo que vai determinar o que você está vendo. Não é a sujeira que está nele. Não é a terra que está nele. E deixa eu falar uma coisa interessante. Vocês lutam pela ecologia. Então querem que a terra continue lá. Mas ela não pode entrar na sua casa. Na sua casa a terra vira sujeira. Se vocês querem ser ecológicos, deviam ter o chão de terra e não de cimento. Porque vocês acabaram com um morro para ter o chão na sua casa. Já viu isso? O cimento é uma pedra. Você precisa destruir um morro para ter a pedra. Mas você não aceita que o seu chão seja de terra. Ah, não. A sua mente não vai pensar nisso. A sua mente jamais vai pensar nessas coisas. Se fechar, você não vai sofrer. Você não vai ver a profecia que ela diz. Então tudo isso está abaixo do nível do mar. E você precisa mergulhar nesse mar da vida. É isso que eu estou chamando de preparar-se para a vida. É você começar a aprender a mergulhar no mar da vida. Ou seja, você começar a saber, se preparar, que aquilo não é uma cadeira suja. Isso é uma forma que a sua personalidade chama de cadeira e que a sua personalidade chama de suja e que outras personalidades podem chamar de outro jeito e podem dizer que está ali por tudo. Por isso eu digo, não aceite nada, porque tudo que a vida guia está ligado a algo que existe abaixo da superfície. E sabe o que existe no fundo do mar da vida de vocês? Cadê o Moisés? Qual é a resposta simples nessa questão? O que que existe no fundo do mar de vocês? É tão simples. Não, não é vida. A vida é o próprio mar. O que que existe? O que que vai até o fundo do mar? Da superfície até o fundo?
Terra, planeta.
Não.
Profundidade.
Não.
Para ser descoberto.
Não. 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 Eu só vou dizendo logo não, que fica mais fácil. Agora vocês vão saber. O que que vai do barco até o fundo do mar? As cadúrgicas. Lá, no fundo da superfície da sua mente está
a vontade de ganhar e o medo de perder, a vontade de ter o fazer e o medo do desfazer, a busca da fama e o medo da infama, e a procura do elogio e o medo daqui. É desta coisa mais profunda que choque todo pensamento. Todo. Você não ama ninguém. Você acredita que ama aqueles que lhe dão vitória. Tanto assim que se alguém fizer alguma coisa contra você, você já não ama mais. Você não ama. Você aprova que ele lhe deixa vencer ele, você. Tudo nasce dessas quatro âncoras. É dali, dessa profundidade, que as coisas sobem. E que vem se formando ideias, 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 até chegar na superfície. Ou seja, até chegar naquilo que a mente tinha como consciência para o que está acontecendo. Não existe pensamento santo. Todo pensamento é uma arma para você vencer. Que ele nasce pelo andor cheio da vitória. E para você não perder. Porque ele nasce do medo de perder. Por isso você precisa de ter falado a vida. Porque não há nada que segue a superfície da vida que não tenha se originado nessas ânforas. Tudo se origina lá. Não é? Por isso tem que se libertar de tudo. E por isso quis na China que você não pode ser intencionalidade. Qual intencionalidade você pode ter? Me digam, que intencionalidade? Você tinha intenção de vir aqui? Tinha? Você tinha intenção de vir aqui? Você acredita que você veio aqui, que você tem a intenção de vir aqui? Você tinha a intenção de ganhar ao vir aqui. Você veio aqui, não porque quis, é para ganhar alguma coisa.
Saber mais.
Não, não sei se vai saber mais. A intenção era ganhar alguma coisa. Você veio aqui, não por causa da intenção de vir aqui, mas porque você quer ser famoso, reconhecido. Não só por estar aqui, mas porque ao estar aqui, houve outras coisas, e aí vai poder viver melhor, e aí vão dizer, oh, ele consegue superar o sofrimento. Sabe, o problema não é ter intencionalidade. O problema é acreditar nela. Porque a intenção também nasce das capoeiras.
Isso não tem jeito, né? As coisas virão, você vai ter que fazer um trabalho de.
Eu não sei, né? E mais, ouvindo a mesma coisa que ouvi na primeira vez que vieram. Porque não há nada de novo. Sabe, o moço quer saber quem é ele. O outro quer saber por que a vida é assim. Isso não consegue. Por quê? Por que eu não consigo explicar para você, moço, quem é você? Por que, que você não consegue saber quem é você, Bruno? Não, não, lá vai ele que é um sistema. É sim. A resposta é sempre sim. Doutor, eu estou aqui por que, que você jamais vai conseguir saber quem é você? Por que você jamais vai conseguir saber de o que é a vida, para que é a vida, por que ela vive assim? Por que vocês não vão conseguir saber isso?
Eu não quero saber.
Então. Não, não é porque não é para saber. Hã? Porque você não tem a programação? Não, lá vai. Vamos, vamos criando sistemas aí, vamos lá.
Qualquer coisa que você quer, é a vida que está falando.
Porque não é você que vai saber, é a vida que vai saber. E pode ter certeza que o que a vida souber não é. É apenas um instrumento da vida criado para mexer. Então, quando eu não lhe respondi, eu estou lhe poupando que você tem vários instrumentos. Porque se eu lhe digo que é você, a vida passa a saber que é você. Quando alguém disser que não é, você diz: fala, eu sei o que é, vou lhe ensinar. Aí, se ele não concordar, você fala. Estou lhe poupando o sofrimento. É por isso que o Salomão diz para o filho: filho, agora eu vou lhe dar o último conselho. Pare de ler. Tem uma coisa muito interessante para quem se prepara para a vida. O ser preparado para a vida é aquele que não busca estar preparado. O que quem vai estar preparado para a vida não é você, é a vida. É aquele que simplesmente vive a vida. Sem cultura. Sem estar preparado para a vida. 5 horas falando? Tá certo isso? Eu estou há 5 horas falando, é isso? Tem 5 horas de palavra aqui. Que eu falei, tá certo? Não. Tem 5 horas. Que a vida ouviu. O que eu falei.
Só a vida ouviu? Só a vida ouviu?
Só a vida ouviu.
Toda a vida, né?
E a minha pergunta é o seguinte: o que a vida ouviu?
A vida falando.
A vida falando. Não. O que a vida ouviu? Não. Não é o que ela quis ouvir.
Ela não ouviu nada.
O que que ela ouviu?
Ela não ouviu nada. Ela está programada?
Que ela é programada para ouvir? Não.
A vida achou que foi interessante que ela podia ganhar.
Não, a vida. A resposta da moça: a vida ouviu que é interessante para ela ganhar.
Não.
A vida não. Para ela, a vida não te fala o que é interessante e o que não é interessante. Tudo para ela é interessante.
Resolveu o que o pai falou.
A vida não ouviu o que eu falei.
A vida é a vida por si mesma.
Não, a vida ouviu o que foi falado. Não.
A vida ouviu o que ele interpretou.
A vida ouviu o que ela criou para ser ouvida.
Ah,
e como ela criou?
Não
é o que é interessante para ela. Como ela ouviu? Ou seja, como ela criou o que é ouvido?
usando como instrumento de busca de vitória. Ela não ouviu o ensinamento para deixar de vencer. O que ela criou, ela vai usar como instrumento para obter uma vitória.
E aí nós já estamos preparados.
Ela foi aprender.
Então não tem como vocês se prepararem para a vida.
É porque até eu preparo na vida.
Só tem o quê? Só tem o quê? Que não tenho como se preparar para a vida, só tem o quê?
Viver.
Só viver! Viver o quê?
Ela apresentar.
Viver o que ela apresentar.
O que você não falou desse primeiro minuto? Economizaria 6 horas na nossa vida.
Por que eu não falei isso no primeiro minuto e economizaria toda a vida de vocês? Eu disse uma vez, disse duas, disse três, disse 10, disse 50 nesses 14 anos. Se eu viesse aqui em um minuto e dissesse assim, ame o próximo como a você mesmo e fosse embora, eu teria dito tudo que eu disse até hoje. Você teria conseguido?
Não.
Eu estou
bem, doutor. Se eu dissesse isso, viva a vida, você acreditaria que tinha que viver que a vida cria? E eu não disse para você viver o que a vida cria. Eu disse para você viver o que a vida diz. Viver a vida. Você está sentado? Viva aí. Qualquer outra criação da vida, não viva. Você balançou a cabeça? Viva isso. Qualquer outra criação, não viva. Eu balancei a cabeça porque eu tenho cabeça. Não acredito nisso. Eu balancei a cabeça porque eu concordo. Não acredito nisso. Eu balancei a cabeça porque foi um ato instintivo. Não acredito nisso. Se preparar para a vida é vivenciar o que a vida faz sem viver as qualificações que ela dá ao que a vida faz. Tão simples, né, moço? E quantas vezes você já me ouviu falar isso? Por que não faz? Porque a vida não é perfeita. Não faz porque a vida não é. Então não se cumpre. É só isso. Sabe, quando a vida, a Fia chegou perto de eu aqui, eu vou falar porque já estava gaguando, e vai ouvir de qualquer jeito. Chegou perto e disse assim, você fala muito da arrumação da casa, porque é a forma como eu vivo com esse aqui. Mas eu já melhorei muito. Não acredite nisso. E, aliás, eu sempre disse para você, não se preocupe com isso. Isso é a sua vida, isso é a vida dele. Queixa! Um dia, a Fia tinha se aposentado. Aí, de um dia ela veio, estou aqui, eu não pinto. E que foi? Que eu passo o dia inteiro em casa nesse sofá. Eu não aguento mais essa vida depois que eu me aposentei. Eu disse para ela, filha, lembra quando você trabalhava? Lembra? Qual é o seu maior sonho? Não, ficar em casa à toa? Agora que tá, não grita mais. Aí ela disse, mas o que eu faço? Eu digo, curta. O senhor está deitado. Porque quem está deitado não é você, é a vida. Agora, na hora que a vida levantar, não reclame que ela não está deitada. É esse, isso é que é, hã? É isso que é preparar-se para a vida. Preparar-se para a vida é preparar-se para qualquer coisa que ela faça. Você simplesmente viver o que ela está fazendo.
Faz tempo. Ué, tudo, as 5 horas que nós falou aqui, é só conversa para aqui.
Eu vou até acontecer uma vez. Quer dizer, pra gente, no ego, não cabe nada. Não cabe pra te fazer nada. Deixar você.
Não, o ego não faz nada, não. O ego faz tudo. Não é que não cabe ao ego fazer. Tudo é feito pelo ego. Não é feito na, por exemplo, o ego não cria uma mão que pega o cigarro. Não é isso. Não é, ele não cria a mão vindo até a boca. Tudo isso aqui, como é o nome? Aquela posição que só aparece em imagem. Isso, orgástico. Ele está lhe dando a ideia que isso está acontecendo. Então ele faz, mas ele não faz como ato, ele faz como ideia de estar acontecendo. Só que ele guia e adapta de tal forma que você se tenda a necessidade de vencer. Então ele guia a visão holográfica do cigarro que está vindo à boca. E ao mesmo tempo ele diz, fumar faz mal à saúde. Ponto. A culpa de fumar. Ele guia, olha bem como eu disse, ele guia a casa desarrumada, ele guia as pessoas que não arrumam a casa e diz, isso está errado. Todos têm que fazer o mínimo. Se preparar para a vida, é saber. Sim, existe uma casa desarrumada. Sim, existem pessoas que não fazem. Não. Isso não está errado. Isso é a vida. Só isso. Estar preparado para a vida é simplesmente aceitar o que a vida fala. O que a vida faz e não o que ela fala sobre o que está acontecendo.
Nem o que eu queria que acontecesse.
Ou o que você queria que acontecesse. É só isso. Você está aqui? Que é vida. Achei que está aqui. Agora, se ela está falando que você está aqui, mas não deveria estar, não aceite isso. Se ela fala que você está aqui porque queria estar, não aceite isso. Aceite apenas que você está. Acabou. Não aceite que é bom estar aqui ou que é ruim estar aqui. Aceite apenas que você está. É o caso que eu falei. Se a vida hoje é deitar no sofá, aceite deitar no sofá. Se a vida amanhã é levantar do sofá, aceite que a vida é levantar do sofá. Só que ela pega tudo isso, como eu disse, traz lá das âncoras um mundo de ideias a respeito disso para lhe enrolar, para lhe fazer sofrer. Quando você vai ao cinema, você tem duas coisas. Você tem uma projeção na tela e você tem a sua cabeça, a sua mente, dizendo que está sendo projetado. Dizer estar preparado para a vida é aprender a sentar e ver a projeção sem querer saber o que está sendo projetado. Quer dizer que eu roubei 6 horas da sua vida.
10 anos.
Então, por exemplo, se você fica na sua casa, assista a vida. Não queira deixar de ligar. O que está ligando? É a vida. Agora, não aceite que a vida não aceito quando a vida disser que é justo, que é certo, que é bonito você ligar. Como eu disse para a mocinha, a vida está criando cada vez mais parâmetros para ela cada vez mais poder opinar sobre o que está acontecendo. Criando certo e errado, bonito e feio, limpo e sujo, arrumado e desarrumado, ecologicamente correto, ecologicamente não correto. Tudo isso ela vai criando, vai criando, vai criando para você, além de ver a posição, ter opinião sobre a posição. E quando você tem opinião sobre posição, ela usa a sua opinião contra você mesmo. Ela usa a opinião que você aceitou para você sofrer. Você falasse para a vida, não é programar-se para a vida. Não é programar uma forma de viver.
Já está programado.
Já está programado. Preparar-se para a vida é você preparar-se para o que vem. Olha a diferença. Preparar-se para o que vem. Porque o grande problema é que vocês não estão preparados para o que vem. Por quê? Porque estão afundados no chateado, no bonito e feio, no limpo e sujo, no ecologicamente, ecologicamente não correto. Então vocês querem começar a ditar coisas, valores, para o que a vida cria. E aí o que acontece? Olha, preste bem atenção, porque com isso nós vamos ligar a primeira fase que eu falei. Essa é outra característica minha, né? Eu digo lá atrás. O que acontece quando você vive o que a vida está criando sobre o que está acontecendo? O que acontece quando você vive o que a vida cria a respeito do que está acontecendo? Eu vou dar um exemplo. Eu estava falando deste moço aqui, que ele teve uma série de problemas e deixou se arrastar pela vida. Não foi isso? O que, que ele estava vivendo no momento que ele estava no fundo do poço?
Que a vida estava profunda aí.
O que a vida estava propondo a ele. E o que ele não estava vivendo no momento que ele estava no fundo do poço? A vida. Enquanto ele estava no fundo do poço, porque ele acreditou que aquilo que a vida estava fazendo era o fundo do poço, ele deixou de viver o fio dele. Ele deixou de viver a mulher dele. Ele deixou de viver o relacionamento matrimonial, o relacionamento paternal. Ele deixou de viver o relacionamento com os amigos dele. Tudo isso, ele deixou de viver porque ele estava vivendo o que a vida disse. Você está na merda. Você tem que se sentir na merda. Deu certo ou certo?
O que ele
Hã?
Porque ovo?
Porque você está preso. Você acha que você é a vida. Você não assiste a vida. Por que que você, no caso que o moço estava falando da infidelidade, o doutor falou, por que você chora? Porque você vive tudo que a vida fala sobre infidelidade. Você perdeu a honra, você perdeu isso, você não é, você perdeu a posse, tudo isso você foi vivendo. Só que, enquanto você está nesse fundo do poço, existem outras coisas acontecendo que você não está vivendo, porque está pensando no que a vida está dizendo. Então ele poderia, vamos dizer assim, financeiramente, a vida dele está no fundo do poço. E ele não precisaria estar. Mas ele ficou. Por quê? Porque ele viveu o que a vida disse para ele viver. Ao Zé de Chico, ele disse que não tem dinheiro. Não ter dinheiro é uma coisa. Estar no fundo do poço é outra. Ter dívida é uma coisa. A saquidez é outra. Eu devo, e daí? O que eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro para pagar. Agora, por causa disso, eu estou no fundo do poço? Não. Eu tenho toda uma vida. Você me permite te falar do você assim?
Claro.
Sabe o que ele deixou de viver neste momento? O apoio que a família dele deu para ele. O amor que se formou ali dentro, preocupado com isso. Ele esqueceu tudo isso, porque ele se achava a última das criaturas que não tinha mais leito, que a vida estava acabada. Acabou a vida?
Não, ele, na verdade, deu um salto também.
E ele não lembrou que eu disse para ele, você tem que chegar no fundo do poço, mas na última hora tudo se resolve. Não foi assim que aconteceu?
O problema não é cair, é levantar.
Não, o problema é você cair.
Sair e levantar.
É deixar a vida me jogar no chão. É deixar a vida transformar um acontecimento numa derrota.
Mas
levanta. Não, não levanta. Custa para levantar. Porque na hora que você aceita a derrota, você vai ter que viver a derrota durante muito tempo. Esse é o problema. Quando você vive o que a vida diz, que está acontecendo, você vive a derrota que ela está lhe dando.
Não,
o irmão está aí de polo. De quanto ano ele está desempregado? Quanto tempo ele está desempregado? Se ele fosse viver a derrota de estar desempregado, ele estaria em casa solando o outro. Estou doido aí. Essa é a minha vida. Agora, eu não posso aceitar quando a vida diz que isso é uma derrota. Eu não posso aceitar quando a vida diz que isso é uma injustiça. Isso é a minha vida. Eu vou vivendo.
Essa parte é que a gente tem ideia de um momento presente, de estar em outro lugar, poderia ser diferente.
Ah! Tem outra coisa. Você sabia que tudo da vida é impermanente? Sabia? Eu falei isso para você na nossa casa. Você sabia que tudo da vida é impermanente? Então, se a vida diz que você está na merda agora, fica quietinho esperando a merda passar. Porque ela vai acabar. Tudo se impermanente. Tudo se transforma sempre.
Transforma. É que nem o bem bom, né? O dia acaba também. Aí
vive relembrando. Vocês sabiam que a vida é impermanente?
Nem
quando está ruim. Quando você. Como você diz, eu não vejo luz no fim do túnel. Todo túnel tem um fim. Espera chegar. Mas não, que escuridão, que coisa horrível. Isso não vai acabar. Meu Deus do céu, eu não aguento mais. Amigo, é você vivendo o que a vida está dizendo para você viver. Ao invés de você simplesmente dizer, eu estou dentro do túnel, estou. Só que eu não estou aqui parado. Eu estou aqui em cima de um trem. Um dia esse trem vai sair. Eu vou esperar ele sair. Isso é estar preparado para isso. Porque aí você está preparado para o tamanho do tudo. A vida pode ficar naquele túnel um ano, dois anos, três anos, mas você está acomodado. Agora, se você não estiver preparado para estar dentro do túnel, sabe o que vai acontecer? Se ficar 10 minutos lá, você fica completamente maluco. E vocês já ouviram falar de tortura? Não dá? Quem sofre numa tortura? Não. Quem sofre numa tortura?
O preso, um autoritário.
Não. 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 Quem não está preparado para ser torturado? Os soldados que vocês chamam de elite, que se preparam para missões onde eles podem ser presos e torturados, não se importam com a tortura. Como pode uma pessoa que diz 10 anos antes que ele vai para a cruz e morrer, sofrer com a cruz? Só sofre na crucificação quem não está preparado para ser crucificado. Quem acha que a vida vai ser sempre só por passar as informações. É isso que é se preparar para. É simplesmente estar preparado para o que ela quiser. E essa preparação só vai realmente acontecer na hora que você não se deixar levar pela ideia que ela cria daquele momento. Só isso. Então, se você fica na sua casa, isso não é você que diz. Quem diga é sua vida. Se prepare para ver vida. Para continuar a vendo vida. Simplesmente obrigado. Não acredite tudo que é colocado como motivação para vida. Você não está brigando. O que está brigando é a vida. E a vida não está brigando para a casa estar arrumada. Ela está brigando para zelar a sensação de uma vitória. Se você aceita, você passa a buscar essa vitória. Aí a vida não cria vitória, lhe dá o sofrimento. E como você está acostumada a viver o que ela manda você viver, que vive o sofrimento. Ficou mais fácil? Isso aí. Como eu disse na... Como é que eu chamo? Na convocação para vocês aqui, eu disse assim. Já conversei com muitas pessoas. E através dessa conversa, das perguntas de vocês ao longo desses 14 anos, que eu vi a necessidade de falar sobre a preparação da vida. Por quê? Porque todas as perguntas que vocês me fazem, seja no individual, seja no geral, elas são motivadas por uma coisa. Fechar a fonte aparente do sofrimento. Vocês sempre me perguntam como vocês agirem de uma forma diferente ou como o outro agir de uma forma diferente para que não haja sofrimento. Isso é impossível. Vocês até hoje não compreenderam que o sofrimento não está na vida, mas está no fato de você não aceitar a vida. Você não sofre porque a casa está desarrumada. Você sofre porque você não aceita a arrumação que a vida te dá. Ofesa, ela lhe mostra uma estampa de uma caixa com opa aqui, opa ali, para o lado. Ela, isso ela mostra. E aí ela vem e diz, isso está fora do lugar, está fora do lugar, isso está fora do lugar. Aí as perguntas de vocês são, como eu posso mudar o fora de lugar? Ou como eu posso fazer com que os outros gastem em outro lugar? Não existe essa resposta, nem para uma coisa, nem para outra. Porque o lugar que as coisas estão não tem a menor influência. E vocês sempre estão preocupados com o lugar que a coisa está. O que influencia é você ouvir que há coisas fora do lugar. Está dando para entender o que eu quero dizer? Acho que está ficando um pouco complicado. Mas é só isso. Tem uma peça de roupa ali, tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma ali. Ponto final. Qualquer outra coisa, eu não aceito. Porque não adianta nem você transformar um lugar. Ou seja, você passar a aceitar aquilo como lugar de estar. Porque a vida vai usar isso de outra forma para, e vai ser ela que vai criar, e vai ser ela, ela vai usar de outra forma para lhe levar o sofrimento. Você tem que aprender a apenas olhar, sem ter juízo sobre as coisas. Esse é o ser preparado para a vida. É o que se prepara para apenas olhar, para apenas sentir, para apenas ouvir, para apenas colar sabor no seu. Hã? Que fato. Confirmada é sim. Eu não estou dizendo sim, nem não. Estou dizendo é. Bom, não confirma. Só sai, tá. Confirmar, você já compactuou. Então é muito mais simples. É muito mais simples do que você sequer sonha ou imagina. E como disse o moço, por que, que você, nós não conseguimos? Porque vocês querem, não conseguem viver simplesmente o acontecimento. Vocês estão sempre juntando ao acontecimento alguma coisa a mais. Nem que seja confirmado. E aí eu lembro das últimas palavras no Evangelho de Maria. Depois que Zé tinha morrido, ele voltou, foi conversar com todos os apóstolos. E no final disse assim, e anunciar a alguns o evangelho de Deus. O evangelho de Cristo. Mas não juntai às leis de Deus nenhuma palavra que eu não tenha dito. O evangelho de Deus é a vida. É o que vocês têm. Você está aqui. Isso é o evangelho de Deus. Não junte a isso nada. Nada. Por que eu estou aqui? Não sei. Como eu vim falar aqui? Não sei. O que vai acontecer depois daqui? Não sei. Está bom estar aqui? Não sei. Está ruim estar aqui? Não sei. Ou como diria o Kiss, verdadeiro chave é aquele que transita entre as coisas do mundo com cara de bobo. Eu estou aqui, estou. Mas por que você está aqui? Não sei. O que você vai fazer aqui? Não faço a mínima ideia. Só sei que eu estou aqui. E aonde vai levar o fato de eu estar aqui? Não tenho ideia. Porque assim, qualquer que seja o acontecimento que a sua vida guiar, você não vai se contagiar. Porque assim, qualquer que seja a causa de estar aqui, você não vai se contagiar.
Só que quando vier esse julgamento dessas causas, deve-se ter uma postura ativa de lutar contra ela ou você não faz nada, só observa?
A postura ativa de lutar contra ela não é lutar contra ela. É libertar-se da influência dela.
Mas não fazendo nada ou fazendo algo? Só observando?
Fazendo algo. Fazendo o quê? Nada. Não sei.
Não sei.
Você está cansado?
Não sei.
Aí, mas na sua cabeça está vindo a ideia de que você está cansado. Sim, é verdade, eu estou cansado. Não sei. Isso internamente, dentro de você, não da boca para fora.
É desistir de fazer e saber.
Não é desistir. Desistência você já está agindo. Não é uma ação de desistência. É não sei. É não fazer. É não tomar posição. Não é desistir de uma posição. Desistir você já está. Só desiste de alguma coisa quem antes aceita. Quem não aceita não desiste. Então, jogo da palavra da sua vida para lhe manter feito. Não é não fazer nada. É fazer tudo o que fizer. Sem aceitar o que está fazendo, como está fazendo, no que vai dar o que está fazendo, o que fez você fazer isso. Você está aqui, você fez alguma coisa. Está aqui. Agora, por quê? Para quê? Como? Quando? Onde? No que vai dar? Eu não sei. Não! Se você aceitar, existe. Mas se você não aceitar, não sei. Você queria estar aqui?
Não sei.
Isso você é para você. Não é você é para fora. Que a vida vai lhe dizer. Não, você está aqui porque queria estar. Não sei. Não sou eu que estou aqui, vida. Quem está aqui é você.
Eu vou falar diferente. Sou eu que faço ou me é dado?
Hã?
Sou eu que faço isso ou isso me é dado?
Isso é você que faz. Isso é você que faz. Isso não é ação no mundo material.
Porque é um trabalho de libertação. E esse ninguém faz pelo
menos. Ninguém faz pelo menos. Mas para isso precisa se falar o que é vida para você. O que é vida? Tudo que lhe é consciente. Está aqui. Por que está aqui? Para que está aqui? O que vai dar o que está aqui? Como você veio falar aqui? Tudo isso é vida. É vida. Isso é isso.
Imagina na paisagem da vida, que poderia, que achar que eu sou inteligente mental e faço partido para qualquer alguma coisa, bem elaborado, tal, e diante de onde eu sei, eu saio
de você está falando sobre a vaidade, sobre o nada a fazer. Eu já cansei de dizer isso, vou dizer outra vez. Tem um filho meu que aceita tudo que eu falo. Acha tudo magnífico. menos eu ser a causa primária de todas as coisas. Isso é meu aceito. Por quê? Porque ele quer ser escritor. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, quem vai escrever é Deus, não é ele. Então ele não pode aceitar isso. Essa vaidade que você falou está ligada à fome. A necessidade que o ser humano sente de fazer as coisas, que é a vida que lhe dá, está ligada ao fato de que você precisa, pelo azeite que faz, acontecer alguma coisa. Por isso, quando eu te falo, vem. Então eu tenho que confirmar. Então eu tenho que negar, porque a vida quer singular para ela alguma ação. Não é negar nem nada, é simplesmente se tornar apático, imune. Isso. E isso para vocês não é ação nenhuma. E essa é a grande ação. Essa é a única ação que leva você a viver a felicidade. Será que vocês estão preparados para a vida agora? Vocês estão preparados para viver? Por que não, amor? Por que que você fez assim com a cabeça, não? Por que não são? Hã? É muito difícil. Paladinha. Se falaste com a vida, é muito difícil. Sim, é. É difícil. É quase impossível. E por justamente por causa dessa dificuldade em fazer, e nós vamos ter que conversar amanhã. Nós vamos falar exatamente amanhã disso. O que, como eu disse para o moço, como o irmão que falou aqui, não, ele não roubou 6 horas da nossa vida, mas 14 anos. Ou seja, por que que, apesar de eu sempre ter dito a mesma coisa que eu disse hoje, e se eu vier mais 50 anos, eu falar mais 50 anos a mesma coisa, e vocês continuarem não conseguindo fazer? Por quê? Nós vamos falar disso amanhã, tá certo? E olha, eu acho que o tempo vai ser curto amanhã. Né? Tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Que hora amanhã?
Não sei, isso não sou eu que determino. Eu, quando abro os olhos, eu tô aqui. Que hora amanhã, moça? Que hora amanhã, velho? Ó, já jogou a culpa. Porque do demais a culpa é dele. Eu lhe garanto que eu sou o primeiro a chegar. Eu nem vou sair. Eu vou sair daqui?
Não.
Você vai sair daqui?
Eu não
vou. Não? Você vai dormir aqui? Não é isso. Não é, não sei. Se seu corpo ficar a noite inteira aqui, isso quer dizer que você não saiu daqui?
Não, não.
O que quer dizer isso?
Não sei.
O que quer dizer isso, Kim? Se você ficar a noite inteira aqui, quer dizer que você não saiu daqui?
Não.
Hã?
Não.
o empírio que está ou de fechamento que está. Vamos já à fase formada, que eu não entendo, que eu não sei o que é espírito, não sei o que é fechamento, não sei o que é lugar, mas vamos, que aí eu sou sábio. Não. Você vai embora? Quando acabar agora aqui? Não. Se a vida lhe proporcionar em bola, a vida não lhe proporciona nada. Então quem vai embora daqui? Se a vida for embora daqui, eu vou. Porque eu não tenho jeito, eu estou amarrado a ela. Agora, se a vida não for lhe embora, eu não vou. Como eu não tenho uma vida para que há o ir ou ficar, eu não vou embora daqui. Mas também não vou estar aqui.
Que nem chegou.
Nem cheguei. Essa é a diferença. Você vive o que a vida faz como se você estivesse vivendo. Eu não. Viu a Páscoa? Deixa a vida aí. E você vai com ela, que não tem jeito. Você não consegue se desamarrar da vida. Quem consegue se desamarrar da vida, a vida fica aqui e vai para outro lugar. Já ouviram falar em posição astral? Isso é ideia. Fala, para, fala. Isso é ideia. Pode ser. E pode não ser.
Então, eu posso trabalhar com essa
coisa.
Dessa forma, pode ser que seja, mas eu não sei.
Eu não, eu estou lhe garantindo. Pode ser e pode não ser. Tem alguns que têm a ideia de estar se projetando. Tem outros que estão se projetando. A vida fica aqui, ele vai para lá. Agora, tem outros que ficam. A vida vai para lá, se tirar o corpo daqui. Eu estou querendo me olhar para ficar mais difícil, para ter mais motivo para dizer não, não dá para fazer. Tá certo? A Fia disse que tem duas pessoas que querem dar uma palavra com eu. Alguém ainda quer falar com eu? Pode ir. E os outros, muito obrigado, boa noite e até amanhã. Que a vida de vocês seja levar vocês de bola daqui, porque eu não aguento mais vocês.